Você está ouvindo o Zcast.
Zcast no bagulho, Zcast animado.
Eita, peste.
Animado.
Aqui quem fala é Slow, acabei de tomar um copão de água com gás. Vocês gostam?
Cara, você tomou sopa e água com gás, é isso.
Nossa,
mesmo.
Nossa, o bicho é o fim.
Você virou um Faria Limer.
What? Faria Limer toma sopa com água com gás?
É que ele experimenta várias sopas, aí ele usa água com gás pra limpar o paladar.
Ah, puta, que genial,
não, só tomei mesmo porque não tem outra opção, não, cara. Só tomei.
Ah, melhor que eu inventei, mas eu falei com tanta convicção que até eu acreditei.
Eu acreditei totalmente, cara. Aqui quem fala é o Eugênio e eu estou decepcionado. Eu estou muito desapontado.
Podemos,
cara,
acabar o
Zcast
agora.
Ah, já sei, já sei. O tema desse Zcast é anime. Você foi assistir anime pra fazer o Zcast e aí você se decepcionou, né? Foi isso.
Exatamente. Eu não entendeu tudo. O meu problema é que quando eu estudei mangá, porra, eu aprendi coisas novas sobre uma nação além mar, entendeu? Pô, a cultura aqui. Eu fui estudar anime, irmão. É uma merda foda. Eu tô muito desapontado.
Que é isso, cara?
Puta, que incrível.
A gente vai falar sobre todos os meus problemas com o anime que eu tive na minha pesquisa. A gente vai contar uma história geral sobre o anime. E se você já ouviu o último podcast que saiu sobre esse tema parecido, foi a história do mangá. Esses dois podcasts estão servindo como uma estrutura ali ao redor da cultura da história do Japão que a gente tá fazendo. É uma mega série de 5 podcasts. E a gente decidiu fazer esses dois pra alimentar um pouquinho ali uma coisa que seria, ocuparia muito tempo dos podcasts normais se a gente fosse falar de mangá e de anime. Então a gente decidiu fazer dois podcasts separados. Ouça a série toda pra tudo fazer sentido. Aqui a gente vai citar bastante, não só a história do mangá, mas também a história do Japão.
Perfeitamente.
Dito isso, se tem alguma coisa que faltou aqui, que, pô, a gente não comentou do seu anime favorito, cara, não se preocupa, manda um comentário pra gente, fala, por favor, comenta.
Assistam o meu anime favorito através de nossas redes sociais. Vou mesmo, porque eu assinei o Crunchyroll aí esses dias aí.
Não, eu tive que, você soltou aí, hein? Eu tive que, quando que ameaça foi essa?
Eu tive que, cara, porque eu quero fazer um negócio bonito, um negócio bem feito. E aí eu peguei aquele período grátis, inclusive, ó, não recomendo.
Não, então você não assinou nada.
Não, você tem que assinar, entre aspas, né? É de mentira.
Cara,
né? Você pode mandar suas dicas, suas novidades, suas correções, tudo para as nossas redes sociais. É Zcast no Instagram.
Olha.
É, o que mais? É o e-mail, republicazcast@gmail.com. Você pode se comunicar com a gente da melhor forma que você achar.
E se a pessoa não quer só se comunicar, mas ela também quer apoiar esse conteúdo incrível que a gente fez. Ela ouviu o podcast todo e falou, cara, eu entendi anime. Eu preciso dar dinheiro para esses caras porque eu quero que eles façam mais disso. Como é que eles
fazem? Pode ir no apoia.se/Zcast, que é o nosso, sei lá, plataforma de apoio que a gente usa desde há muitos tempos. E você assina lá bonitinho e aí cobra do seu cartão.
E se a pessoa é que nem o Slow, que não pode botar o cartão nas coisas porque ele é inadimplente, tem como pagar rapidinho?
Tem. Você pode usar nosso e-mail que é república... Eu esqueci.
Que é republicazcast@gmail.com e lá... Perfeito. É o quê? É a chave de
piquezinho. Passivo do nosso grupo fechado, bonitinho, que a gente troca ideia de mil coisas. A gente tá acompanhando a gente, né? Eu falo a gente, mas eu tô muito por fora. Bagulho de Senhor dos Anéis, Game of Thrones voltou, Casa dos Dragão.
Inclusive, ó, fica a dica aí pra seguir nosso TikTok e nosso YouTube, que tem conteúdo lá também.
É verdade. Pô, o TikTok do Zcast está bombando. Então, se você é o cara que gosta de vídeos curtos com conteúdos banais, mentira, banais não. Conteúdos bacanas, você vai lá, porque o Zcast, ele consegue em pouco tempo informar muito. Que é maravilhoso.
Essa propaganda é incrível, gostei.
Quando a gente estudou sobre mangá, o Brunão vai contar pra gente um pouquinho sobre como a cultura japonesa teve essa influência europeia e ocidental e acabou se transformando, né, cara? E no mangá, muito da cultura ficou nas páginas. A gente comentou como eles atravessaram o oceano com a cultura e fizeram toda a diferença dentro da imigração deles.
Você tá dizendo que anime não é arte, é isso mesmo?
É isso que eu tô falando.
Que caralho, isso, cara.
Eu fui atrás e descobri que anime só existe. É
o maior fã, Brunão, de Hantaro que eu conheço.
Isso é verdade.
Mas é até injusto falar isso, mas assim, é que anime, ele é só parte da doença, entendeu? O negócio é que ele existe por quê? É porque dá dinheiro.
Puta,
a gente vai falar sobre isso, entendeu? E ele é uma indústria muito forte, diferente de mangá.
Eu entendi o que você falou. A origem do mangá começou de forma nobre e caiu no capitalismo.
Não, até hoje eles têm muito mais liberdade, porque é muito barato de fazer. Então, mesmo que não vá dar dinheiro, os caras conseguem criar coisas novas. E agora, anime não. Anime tem que... É investidor, cara. Se não vai dar dinheiro, eles não vão fazer, tá ligado?
Sim.
Ah, mas aí é como tudo, né? Igual cinema.
Então, por isso que eu falei que é injusto
falar. Sempre tem...
Não é culpa do
sempre
anime,
tem as obras.
Eu sei. É que nem comparar, sei lá, tipo, a Marvel Disney com os quadrinhos da Marvel, né? Então, a diferença de criatividade é gigante, eu sei. Mas me decepcionou, é isso. É triste.
Pô, mas aí também você foi esperando o quê, né?
É muito grande no anime, cara.
Mas ó, eu falei que era dois motivos, então vou falar o segundo aqui. Eu tô puto com a pessoa que fala que é fã de anime.
Ah lá. Mas aí...
Caralho, o cara é gratuito, não, total.
É
bom que o cara começa a ouvir o podcast e já desiste, né, cara? Já vai embora.
O cara é
o
taco, veio ouvir esse podcast. Pô, eu gosto tanto de anime, vou ouvir a história do anime. E o cara já desceu a lenha já aqui nessa porra.
Sabe por quê, cara? Porque quanto mais você pesquisa, mais você percebe que não anime é uma palavra arbitrária, totalmente. O que é anime, velho?
Anime é animação japonesa, cara. Porra, é simples assim, cara.
Como você define essa merda? É o estilo? Porque tem o mesmo estilo sendo feito nos Estados Unidos.
Tá.
Tem que ser feito no Japão? Porque tem muito anime hoje que faz muito sucesso, que é animado na Coreia e na China. É o que?
Não,
porque os temas também estão no mundo inteiro. E hoje em dia tem mais anime de tema ocidental do que oriental. Hoje em dia qualquer coisa pode ou não ser anime, entendeu?
DG, respira
porque
fundo,
o espectro é muito grande.
Você tá...
Caralho, tô confuso agora.
Bruno, é tudo animação.
Não, mas eu vou dar...
É tudo animação, Bruno.
Exato. Mas eu vou te dar o panorama. A gente pode fazer até um paralelo com o mangá. Mangá é quadrinho. Ponto final. Qual que a diferença do mangá pro quadrinho? Nenhum. É quadrinho. Ponto. A diferença estilística que os caras comentam muitas vezes é simplesmente porque se você pegar um quadrinho japonês, um quadrinho da França e um quadrinho de herói norte-americano, todos eles têm a sua característica estilística. São diferentes. Algumas coisinhas ou outras, mas muitas coisas se aproximam, porque a gente já falou. O mangá ou o próprio anime, ele influenciou o ocidente e hoje você vê, por exemplo, a lenda de Aang, que eu acho que é um dos mais famosos, que é uma animação que é ocidental, mas que bebe não só culturalmente na ideia oriental, na batalha, nas formas que na violência, por exemplo, coisas que é uma coisa que é curiosa sobre anime e entra no mangá também, mas vamos falar de anime, é a forma com que é feito pra criança geralmente, mas eles conseguem abordar temas que o ocidente tem medo de fazer. Um exemplo que eu vou dar, que foge disso, mas é um outro tema de que acho que a gente pode fazer, que é Tokusatsu. Imagina Tokusatsu, Jiraiya, Power Ranger.
Sim. Opa, a gente comentou, né, que é um...
Comentamos do mangá também.
Que é um gênero, né?
É um gênero de heróis. Isso. Japonês, né? Eu tô muito envolvido nessa brisa de, pô, eu quero consumir coisas japonesas, eu leio muito mangá e etc e tal. A gente tá vendo, entrando na história do Japão pra caralho esse ano, tá basicamente Japão tudo. E eu lembro que eu tive uma época, eu falei assim, pô, Tokusatsu tá aí, é uma parada que existe até hoje. Pô, deixa eu ver um. Recomendo? Depende. É muito infantil. É feito pra vender brinquedo. Ponto final. É. Só que uma parada que o ocidente, ele pegou um pouco, talvez, ou simplesmente foi uma evolução natural, só que aí são aqueles desenhos que a gente chama pra adulto, mesmo que não seja, tipo Hora da Aventura. Ele é um desenho que uma criança pode ver. Só que ele traz temas pesados. Ele fala de morte. Mas antes não era assim. A animação não era assim. Mas no Japão sempre foi. E o Tokusatsu é um exemplo desse. Que eu tava vendo. É muito bobo, é muito infantil e tal. Só que você tem temas ali que, por mais que eles não sejam abordados de forma profunda, tá ali, tá ligado?
Que você não veria numa animação ocidental pra criança.
Eu acho que isso é uma coisa estilística que entra, tá ligado? Além da violência e outras coisas assim.
É,
que hoje, como o Gigi comentou, hoje as coisas nesse mundo globalizado estão mesclando, né? Os Estados Unidos tá bebendo muito lá, então as animações hoje em dia tem violência pra caralho também e tal, mas na época não tinha. Se for ver uma animação dos anos 80, 90, Rambo, você viu o filme, era uma loucura, era tanto sangue, tanto morte, que você ficava maluco. E na animação o cara não tinha nem sangue, entendeu? Então a estilística é diferente. Mas é o que a gente já falou, tipo, é animação, ponto final. Só muda que é um estilo, tá ligado? É só isso. Sim. Que eu acho que muda.
Já tem uma característica bem forte já. Então,
mas hoje
aqui
em dia
já,
eu acho que tá muito nebuloso isso, entendeu? E aí a pessoa que
aqui
fala,
hoje em dia
eu só assisto
mais, né?
Anime, cara, essa pessoa nem sabe o que ela tá falando.
Não,
então
não.
É por isso que eu fiquei...
Sim, é um jovem maluco. Mas a parada que eu acho que, o anime, ele é uma indústria muito forte. Então você tem muitas animações que variam de um público gigante. Você pode ver até uma coisa mais pesada, igual o mangá que a gente falou. Tem vários setorizinhos, né? Quero ver uma paradinha divertida e tal, quero ver uma parada mega violenta, quero ver uma parada mais profunda, quero ver uma parada mais romântica, quero ver uma parada mais... que tem uma temática, uma pegada LGBT também tem. Então tem muita coisa.
Quando eu penso na diferença, eu lembro... A que vem na minha cabeça é o tipo de arte ali, né?
Então, isso não vale mais.
É que isso hoje em dia tá misturado, né? Mas...
E tem outras coisas, né? Narrativa também. Você pega pra um anime e tem aquela parada do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que é o cara meia hora parado falando, pô, o movimento vai matar milhares de pessoas, é mais rápido que a luz.
Exato.
Você fica 30 minutos do cara conversando com ele, pensando no próximo movimento e tal. Isso é uma coisa de narrativa, né?
Então, só que a gente tá sempre falando de coisas antigas. Se você vai pra hoje em dia, que o Japão tá produzindo coisas baseadas no mercado ocidental, então
sim,
rápidas e não fica com essas cenas que o Brunão tá falando. E que os Estados Unidos tá produzindo coisa com arte tipicamente de mangá antigo, e aí, tudo se cruza. Que é anime agora? Ah, agora anime tá sendo produzido nos Estados Unidos, e agora?
Mas falar pra você que eu assisti uns anime novo aí que mudou muita coisa as coisas não, viu, cara? Os japoneses continuam lá.
Eu acho que, tipo, é isso, né? Dependendo de qual que é o nível da produção, do pra que é, teve um que eu tava vendo, dar um exemplo aqui, que um tokusatsu muito famoso é Ultraman, né? Netflix tem lá um anime do Ultraman, e eu vi que a galera que era fã... Eu vi uns episódios, assim, é muito americanizado, isso que a gente comentou faz sentido, tipo, parece ser uma narrativa bem americanizada, mas é claro, eu não vi tudo, eu vi só um episódio ou dois.
O que eu digo é que, tipo, vamos dizer assim, a linha de produção raiz japonesa, ela continua firme e forte, entendeu? Uhum, lá no Japão.
Continua.
Opa, com as novidades que estão até hoje.
Mas eu acho que uma coisa que explica bastante isso é a própria origem, assim como a gente falou do mangá, que é a influência ocidental, né? E aí, pra gente começar a comentar um pouco, o Gigi comentou, é tudo animação, então eu coloquei uma introduçãozinha aqui sobre animação pra gente trocar uma ideia, mas eu não vou a fundo, acho que vale um podcast completo sobre isso e tal, até porque tem raízes muito fortes que são ocidentais.
Cara, dois podcasts que a gente vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde é a história da animação, que é muito rico e muito fenomenal, e eu tive que descobrir isso, infelizmente, história do hentai. É muito complexo, cara.
Não, cara. Esse daí a gente pode empurrar bastante anos até
eu fui pesquisar, eu fui colocar como nota de rodapé nesse podcast, eu não aguentei, é muita coisa.
Não dá, não consigo. Não, isso eu não acredito. Não é possível. É putaria, ponto, cara. Não é possível. A gente já falou que é diferente. Tem diferença, inclusive, né?
A animação conversa muito o início dela com o início do cinema. A gente tem um cast que eu não sei nem se tá no ar. Até espero que não, talvez. Mas que a gente gravou comentando sobre a história do cinema e a gente fala... A ideia inicial é básica. Eu quero pegar uma figura e eu quero movimentar ela artificialmente de alguma forma pra me entreter. Tipo, você colocar uma luz e uma figurinha que você vai rodando ela e causa uma impressão de movimento e outras coisas assim. E é a mesma ideia. Só que só muda de você fazer isso com uma foto, ou seja, eu capturando uma imagem real ou eu desenhando essa imagem. Tanto que hoje em dia mescla muito. Se você for ver um filme da Marvel, por exemplo, é tudo fundo verde. É tudo desenho, tá ligado?
Eu senti isso no novo Pinóquio da Disney, que é live action, e de live mesmo só tem dois personagens.
Exato,
tudo
Mowgli. O Mowgli lá, que fez sucesso. O Mowgli é só a porra do Mowgli, o resto é tudo. Eu lembro quando teve aquele filme do Nintunes, não, que era do Coelho Branco lá, Roger Rabbit. Porra, é a animação interagindo com seres humanos. Hoje em dia é tudo assim, pode ficar sossegado, a gente chegou lá. Desconsiderando esses experimentos, que por mais que você possa considerar ou não como animação, depende de definições aí. A gente vai pensar numa animação que a galera considera mesmo. Nasceu em 1908, na França. Foi uma francesa, Émilie Couté, que fez, que chama Fantasmagorie. Porque eu vou citar alguns nomes aqui, porque você pode procurar no YouTube alguns videozinhos, você encontra. E é legal pra você ter uma noção de que, né, coisa meio, né, primordial, assim, e tal.
A animação
legal.
Eu tô entendo, mas eu acho muito bacana que todo podcast que a gente for falar de cultura japonesa, a gente vai citar a França de uma forma ou de outra.
Né, essa parte de animação e quadrinhos e tal. A França também. É forte.
Em 1909, tem um cara que é muito comentado pela galera que estuda a história da animação, que é o Winsor McCay. A galera comenta muito ele porque vai introduzindo camadas, né? Os layers, os famosos layers nas animações. Então eu vou ter um layer atrás que é o plano de fundo, por exemplo, e eu faço uma animação só na frente. E a evolução da história, quando você vai vendo a evolução da história da Disney, por exemplo, das animações, você vê como eles usavam muito isso. É fazer um fundo e colocar um bonequinho que vai se movendo nesse fundo que é fixo e tal. E hoje tudo é layer, né? Quando você vai pensar em Photoshop, você vai fazer uma animação, alguma coisa assim, você faz um fundo, você vai criando os layers de cima, vai pintando por cima daqueles layers e coisas assim, até pra facilitar a sua animação. Você tem
a famosa enganação,
coisa...
né, do joguinho de carro, que você achava que o carro estava se movimentando, tava era porra.
É verdade, essa porra é loucura, né, cara? Você movimentava o carro só de um lado pro outro, né? E aí, duas coisas que é legal de você ver desse Winsor McCay, se você gosta de animação, uma delas é Little Nemo, que ele lançou em 1911, e o que eu acho legal também, porque Little Nemo é considerado um dos grandes clássicos dos quadrinhos mesmo, atuais, e aí, não vou entrar em definição de quadrinho, que é outra porra, que é loucura também. Mas é um dos clássicos que é considerado um clássico hoje. Que é um bonequinho feio lá que fazia as paradinhas. E ele fez uma animação disso. Aí você consegue encontrar alguns videozinhos da animação. Quando você vai ver as animações, elas começaram no cinema, assim como com alguns curtinhas que você ia ver no cinema. E depois ela foi migrando pra TV quando foi barateando. E aí tem toda a história da... Mas a gente não vai entrar aqui, né?
Já é a história
mas
da aí... TV agora, né?
É, a história da TV barra animação mesmo. Mas assim, isso aqui já é uma boa introdução. Mas aí beleza, a gente tem que entender no Japão, né? E aí eu recomendo muito que você escute nossas castes de Japão, que você vai identificar algumas coisas históricas que a gente comentar. No Japão tava passando pelo Shogunato, então ele era fechado, mas existia certa abertura abertura, né? Eles começaram a ter certa abertura pra fazer uma... da burguesia que tava nascendo no Japão ali, né? Que fazia essas trocas mercantis com os holandeses e conseguia algumas coisas culturais que vinham do Ocidente,
quem
etc.
Vai, quem ouviu nosso podcast de Japão vai lembrar que esses caras eram a classe mais baixa da sociedade Exato. Japonesa, né? Os comerciantes.
Até que eles ficaram muito ricos, né?
Aí eles
assim como no mundo todo, a Europa passou por isso também.
Exato, todo mundo...
E estragaram a criatividade do anime. A gente vai chegar lá.
Todo mundo tinha preconceito com o capitalista no começo, né? E o capitalista Exato. Ficou rico. Esse cara, opa,
e a história mudou. E assim, é muito parecido também com quando você for ver o nosso podcast sobre mangá também, é a mesma coisa, né? Começa a vir coisas dos cómics, os quadrinhos, né? Do Ocidente, e aí o Japão começa a produzir em cima, e aí vira uma coisa deles.
A gente tem que lembrar que mesmo em época de Shogunato, a cultura no Japão era muito importante, né? Porque eles passavam... A cultura falada deles era muito grande.
Sim.
Então teatro, kabuki, essas paradas sempre
existiam. Contar histórias, falar sobre fábulas deles e coisas assim, eles iam colocando nesses negocinhos. Então era coisas que motivavam a contar histórias pra essa coisa que era mais de baixo, né? O imperador não tava nem aí pra isso. O imperador queria ler poemas maravilhosos.
Então, mas
chineses.
Olha só que interessante, né? Até o imperador tava atrás de cultura. Diferente, mas atrás de cultura.
Atrás de cultura, sim, exatamente. Sim. Só que aí era a cultura elitizada, né? Essa era a cultura mais de povão. Depois disso tem o período da Era Meiji, que é quando tem a abertura legal e o filho do Meiji também abriu bacana. Então você entra com tudo e aí vai evoluindo as coisas da animação. E
aí
é
chegou o
que
lá? A Turma da Mônica. Começou a chegar as coisas de
acho
fora.
Acho que né? não, cara. Acho que não. Não. Mas chegou bastante coisa.
É legal lembrar pro pessoal que é muito purista. A gente repete isso, mas é difícil de cair a ficha. Até pra mim, que eu sei, é difícil de cair a ficha. Anime baseado em animação ocidental, galera.
Total.
Lembre-se disso.
Então, Mickey Mouse, Uru chegou lá. Mickey Mouse. Chegou Betty Boop, Gato Félix. Essas animações antigonas, que foi do começo da animação, todos chegaram lá.
Todos eles com olhão gigante. Olhão gigante, que hoje a gente acha que é coisa de anime. Não é. É porque na época era difícil de animar e você tinha que colocar a expressão do personagem em uma coisa só.
Sim.
Botavam no olho. E quando veio pro Japão, o Japão falou, legal, vamos usar isso.
E talvez e ficou uma característica dele lá, né?
É, que comunique, talvez é porque nos próprios mangás, que a gente não pode esquecer, era uma linguagem dos mangás, né? Era fazer olhos grandes, porque pra desenhar era mais fácil de mostrar expressões e coisas assim.
Sim,
e,
sim.
Então já tinha uma coisa cultural lá, então talvez os olhos grandes que vieram da animação tenha já uma coisa cultural que tá vindo por trás,
perfeito.
E as coisas se encaixam, e aí você tem uma evolução. Aquela pra que a gente já falou, né? O Japão adora absorver esse conhecimento e transformar dele e fazer uma coisa própria, etc, né? E aí em 2004, acabaram encontrando um rolinho lá de fita de 3 segundos que mostrava uma animação japonesa que chamava Katsudo Shashin. Você pode procurar aí, uma parada bem pequenininha. Só que aí qual que é a parada? A galera não sabe datar essa porra, porque assim, teve um grande terremoto e fogos ali no começo do século XIX no Japão, que era na época que tava começando a ter várias ressurgências disso. Então é possível que várias coisas que tinham sido produzidas nesse começo da história do cinema barra animação e etc e tal foram perdidas porque eram materiais muito inflamáveis, né? Ele, Japão, casa tudo de papel e madeira. Terremoto, pega fogo e fodeu, né?
Se você não sabe, ouça nossa série sobre a história do Japão. Tóquio pegou fogo inúmeras vezes.
Inúmeras. É. Não só na guerra, antes, depois. É uma doideira. Foi se reconstruir mil vezes. Então, assim, não era um lugar muito saudável de se viver,
não. Você guardar era coisa inflamável. Não dá.
É, pior ainda. Então, é complicado se datar. Claro que você consegue. Eu consigo encontrar alguma galera que mais purista e fala, não, é a primeira animação do mundo. Até pra você tentar trazer uma coisa meio romantizada, já que o Japão, ele tem uma força muito grande, né? Com animações por causa dos animes, e assim eles exportam muito isso. Então começou no Japão.
Não, é dá pra saber, né? Porque a gente não tem esse registro, né?
É isso, eles produziram desde o começo. Claro, a galera quer pegar essa origem dos animes e tal. Que igual a gente comentou, nada mais é do que animação feita lá.
Exatamente.
Eu coloquei aqui algumas coisinhas que vocês conseguem encontrar também em vídeos pra a gente ver como que era feito. Uma que eu coloquei é D-U com dois L's. Sword, de espada, em 1917, que basicamente é um samurai treinando. Isso que é legal também, que já tem a figura do samurai, que já tinha em muitos filmes, mas também nas animações. E uma coisa curiosa que eu achei é porque você consegue ver o tom teatral, assim como eram os primeiros filmes também, né? A ideia de você ver, era mudo, então tem que ser muito expressivo. Como você não tinha som, eles fazem balãozinhos que tem no mangá, tá ligado?
Uhum,
com as falas, os personagens. Isso é uma coisa interessante, e que é diferente, por exemplo, do cinema europeu lá, que você via que ele pausava tudo e aparecia um texto em tela, né? E depois voltava a cena, por exemplo, enfim. Então você já vê que é o próprio japonês colocando coisas específicas da cultura dele ali, nessa origem do anime e tal.
O que é muito engraçado, porque a gente comentou até que no começo do mangá, o Slow ficou até chateado, né? Que eles não tinham balão, então
Exato.
O texto ficava no
ficava
background.
Ficava bizarro e tal. Isso é interessante, né, cara?
Sejam bem-vindos. mas venham na maciota, tá certo?
Esse período de 1917, se você ouviu o último cast que a gente fez sobre a história do Japão, que é sobre as guerras, você vai entender que o Japão, ele sai vitorioso da Primeira Guerra, né? Ele tá com a galera que ganha.
É gigante, né, bicho?
É, o crescimento econômico é grande, a influência ocidental também é muito grande. Ainda por cima tem um nacionalismo muito grande na senda, é uma coisa meio complexa. Enfim, escuta lá o podcast, você vai entender direitinho. Vai rolando, a animação vai se instaurando na sociedade aos poucos. E aí, em 1925, eles começam a usar isso bastante. Pô, vamos usar a animação que comunica muito bem com uma criança pra gente fazer algumas coisas educacionais, por exemplo. Até hoje é usado, né, inclusive.
Mas não tem escapatória.
Cara. Sempre foi muito usado no começo da animação, sempre foi vinculado como coisa pra criança.
Tá, parado então, nessa época que o Japão usava pra educar as crianças serem fascistinhas.
Ainda não, mas tá chegando. Pode ficar sossegado. Uma que eu coloquei aqui de exemplo também, que eu achei bem legal, é The Pot. Pot com Temudo, que é baseado no conto Noites da Arábia, do Mil e Uma Noites, que eu coloquei porque eu acho legal, tá adaptando, e é uma coisa que não é deles, é de fora, isso é bacana também. Então, o Japão tem essa mania de adaptar. Tem um anime na Netflix que é péssimo, não assistam, eu não gostei nem um pouco, mas eu assisti e eu entendi qual que é a ideia, que é uma japonesa que ela passa um tempo estudando na Itália e tal, e uma coisa muito cultural deles é casa de banhos. E a Itália também tem essa parte cultural de casa de banhos, né? Assim como o Japão, só que são coisas, tecnologias também diferentes e tal, ela começa a estudar as casas de banho, e ela faz um rolê tipo de um cara na Roma antiga. Ele consegue passar num vórtice temporal lá, e vários vórtices temporais de casas de banho, e ele é um engenheiro de casa de banho, e ele vai pro Japão atual. É, parece um romano que não fala japonês, né? E ele vendo tecnologias diferentes de casas de banho no Japão, e ele vai adaptando na Roma. É doideira.
Que legal, cara. É assim, engraçado que os dois são nazistas, da hora.
Enfim, isso é legal, porque essa ideia cultural de você adaptando coisas, né? Então, tipo, isso fica interessante. E aí, como vocês estão falando aí, dando seus spoilers, a gente entra na era Showa, que a gente também comentou no nosso podcast de história, que era nazistinha do Japão, né? Quando começa a surgir contra o comunismo. Aquele papo todo que a gente viu na Alemanha nazista também, enfim, né?
Aquela rapaziada boa, né? Aquela rapaziada legal.
A gente fala muito disso no podcast que saiu, o terceiro episódio da série sobre o Japão, que saiu dia 28 de agosto desse ano.
Exatamente. Então vai lá ouvir, que é bem bacana. Uma coisa que é legal também, que nessa época, por mais que tivesse era Showa, vamos proibir o marxismo e tal, você consegue encontrar algumas animações que tem essa veia, né?
Legal. Espaço pra isso lá na sociedade, ou eles caçavam esse tipo de trabalho?
É, eles caçavam. Era proibido, né? Mas existia. Foi a mesma coisa que a gente falou dos mangás também, né? Uma outra coisa que você consegue encontrar também, eu peguei um exemplo aqui, são animações que descaradamente colocavam lá o Mickey Mouse, a Betty Boop e o Gato Félix no meio dos japoneses na loucura lá, entendeu?
Porra, os caras copiaram assim na maldade?
Você consegue encontrar outros também que eram tipo Mickey Mouses adaptados ou Betty Boops adaptados. Isso mostra aquela parada que a gente comentou, né? Que a animação japonesa foi influenciada diretamente por animações estrangeiras. Com tudo isso, começa o uso da propaganda e da ideologia nas animações, que tá começando todo aquele movimento nacionalista, militarista, nazistinha, nessa fada, enfim, vai começando. E você tem desde umas mais soft, mais leves, que é tipo, pô, é uma animaçãozinha legal pra criança, a gente coloca uma mensagenzinha ou outra ali. E tinha umas hards mesmo. Eu lembro quando a gente falou do mangá, a gente comenta um pouco sobre essa época do Japão e como isso influenciou o mangá. E no anime é a mesma coisa, inclusive eu vou usar o mesmo exemplo, que é o Norakuro, que é aquele cachorrinho preto.
Sim.
Que explicou lá no podcast de mangá, que a ideia é ser um cachorrinho que ele vai entrar pro exército, vai mostrando a caminhada dele e tal,
a como caminhada,
foi utilizado,
né?
Como uma
campo
propaganda.
De concentração que ele ajuda a fazer, que ele...
Eu tenho um problema com o Norakuro, não é nem com ele, mas é com vocês ouvintes aí.
Gente.
Porque eu vou analisar aqui, ó, os dados do nosso TikTok do Zcast. Tem aqui, ó, Senhor dos Anéis, 12 mil visualizações. Guerra dos Tronos, 100 mil visualizações. Norakuro, a gente tem um vídeo no TikTok sobre o Norakuro.
É verdade,
que interessante.
Pode crer, véio,
que é o corte do podcast, quando o Brunão fala sobre ele, 300 visualizações. Por que vocês não estão dando audiência pro Norakuro?
Só porque ele é um cachorro nazista, será?
Será que a tag, será que a tag dele tá nazi?
Puta, será que é porque eu escrevi nazismo?
Pode ser, cara.
Pode ser.
Outra coisa também que surge nessa época, que eu acho que a gente comentou como um todo, desde os de guerra e tal, a gente comenta sobre isso, a gente fala sobre o Bushido, sobre o samurai no Japão, até desmistificando muita coisa. Então, se você tá ouvindo esse cast e não ouviu os do Japão, e você, pô, o samurai é foda e tal. Não que ele não seja, tá? Mas vai lá ouvir. Você vai ouvir coisas. Você vai entender a complexidade do samurai. É interessante. E aqui é uma época da série Showa que eles usam muito, eles querem trazer esse espírito do guerreiro, né? A gente vai buscar nossas essências, assim como os nazistas, por exemplo, os arianos, assim como os italianos fascistas lá, vamos buscar os romanos, não sei o que lá. Essa ideia de você buscar uma essência, então eles começam a romantizar e trazer o Bushido. Então, essa ideia que a gente tem hoje de uma figura do samurai que foi muito vendido, tanto por animes quanto por mangás, por histórias. Ele tem uma influência muito dessa época, que era a época que tava surgindo essas coisas culturais e que eles estavam trazendo uma coisa do passado, né? Outra coisa que eu achei curioso comentar, porque desde essa época você consegue encontrar muitas animaçõezinhas de um bonequinho lutando contra um texugo, contra fantasmas, com não sei o quê, que é o folclore japonês, que é uma coisa que existe muito hoje, ainda no, nas animações, nos filmes, na produção cultural.
Então, você vê, aquilo que a gente falou, né, cara, não importa a situação, até mesmo dentro da época fascista e tal, o pessoal se mantinha agarrado na cultura.
Sim,
isso é muito importante.
Exato, tem muito hoje, né, o Naruto é isso, né, a raposa de nove caudas, tudo isso tá numa parada, o Yakusho, tem os yokais, acho que vale a pena trazer isso aqui. E é claro, na guerra, aí começa a ficar mais forte as leis sobre cinema e animação, tipo assim, cara, agora a gente tem que investir esse dinheiro aqui, vamos, o governo começa a pegar o dinheiro ali, calma aí, galerinha, vamos investir pra esforço de guerra, então seja fazer fuzil, ou seja, até fazer propaganda de guerra mesmo. Se você gosta de quadrinhos, ou cinema e tal, e você for ver os grandes cineastas ou os grandes quadrinistas da época da guerra, por exemplo, muitos deles participaram da guerra, seja fazendo pinturas, ou fazendo desenhos ou artes pra esforço de guerra, ou cineastas que foram pra guerra pra gravar a guerra e coisas desse sentido.
Levar pro povo, né, o que tava rolando na
exatamente
guerra e tal, e criar aquela imagem também, né, do povo lutando. E aqui no Brasil não foi diferente, né, trouxeram as imagens dos bravos soldados brasileiros com a cobra vai fumar.
Pode crer, pode crer.
É, a cobra fumou lá na Itália, rapaz. Brinca com os brasileiros.
Outra parada que eu peguei aqui é um personagem que é o Momotaru. Você pode procurar aí. É um outro aí, a gente falou do cachorro negro da nazista, agora a gente fala do Mamutaru.
Caralho.
Que é interessante.
Ah, é a definição, cara. Cachorro negro nazista. Muito forte pra mim essa expressão.
Aí eles transformam esse personagem e esses filmes em propaganda. Uma deles que você pode procurar aí, que é Mamutaru's Sea Eagles, de Sea de Mar, Eagles de Eagles, de não sei se vai falar, águia. É um filme mostrando o Mamutaru com os amiguinhos dele fazendo ataque a Pearl Harbor. E é Pearl Harbor mesmo. Assim, você vê a galera se fudendo lá, você vê a bandeira dos Estados Unidos pegando fogo, é doideira.
E os caras vêm dizer que não sabia que ia atacar Pearl Harbor, não. Tinha até anime,
não, mas
anime
isso
já
foi,
mostrando.
Não, mas... Isso foi depois, animal.
Não, eles falam que foi depois, cara. Você caiu na mesma balela dos caras.
E ele é considerado um dos primeiros longa barra média, porque não tem mais de uma hora, ele tem 37 minutos, mas não é uma animação muito mais longa.
Os caras fizeram animação de 37 minutos atacando Pearl Harbor, velho.
É, mas a gente fala, pô, foda, não sei o que. Só que assim, não é nesse considerado, tipo, a primeira animação asiática, por exemplo. Teve uma animação de 73 minutos que foi chinesa, que ela tem um período um pouco maior e tal, né? A Disney também já tinha lançado, enfim. E aí, no final da guerra, a gente já comentou também no podcast fatídico que a gente tá falando tanto aqui, super citado, tem uma queda, obviamente, das produções, que o Tá Negro não tava tendo tempo nem pra fazer isso.
É que nem aqui no Brasil. Essa semana a gente investiu na prioridade do país, que é abaixar o preço dos jet ski, né?
É, sim,
prioridade. Então, cada país exatamente tem que entender as suas prioridades, porra.
Mas é, cara, foi o fim, né? Parou. Tinha a reconstrução acontecendo, tinha o problema da própria identidade japonesa ter sido perdida, porque, pô, é o que a gente comenta, inclusive, nos podcasts de história. Acabou a fé no Império, acabou a fé no próprio japonês. Tava uma situação muito delicada. Mas nos anos 60, a coisa começa a mudar de figura. E aí entra muito o que eu falei da minha desilusão, entendeu? Porque nesse tempo todo, o mangá tá correndo solto, rapaziada. O pessoal tá desenhando, escrevendo, evoluindo a cultura dentro do mangá. O anime, ele começa a aparecer mais em dois momentos. Um, na invasão ocidental dentro do Japão, que a partir daí você já sabe que vai estragar as coisas, é óbvio. E dois, a televisão. Nos anos 60 é quando a televisão domina o mundo, né? Não só domina o mundo no sentido do que eu vou falar aqui de produção, mas domina o mundo no sentido das pessoas terem acesso, porque cinema era uma coisa muito elitizada. Até hoje é muito elitizada. Eu não sei há quanto tempo eu vou no cinema, desde o último filme.
Acho que hoje é mais elitizado do que antes. Porra, só pra você pisar no cinema, você já paga dinheiro.
Exatamente. Então é muito foda. E provavelmente naquela época a pipoca era mais barata. Mas o ponto é, a televisão tava na casa das pessoas. A partir do momento que você fazia o investimento inicial, a programação via de graça, naquela época. Não sabia, assim, do streaming ainda. A televisão trouxe isso, e graças a isso, o pessoal começou a procurar e a produzir conteúdo barato e rápido. Você tinha que jogar pras casas. O que tiver, tá bom.
Ó, isso é um detalhe também. Quando você tá pesquisando sobre a história da animação como um todo, quando entra a TV,
fode,
o barateamento e tal, a qualidade da produção da animação, ela cai e ela não tem uma evolução por muitos anos. Quando você vai vendo décadas, você não vê grande evolução.
Olha aí, que curioso.
Isso é interessante, né?
A massificação destrói rápido o bagulho, cara.
Ou até mesmo você ficar, como que fala, confortável com aquilo. Pô, eu faço e criança vê qualquer merda mesmo.
É.
fazendo. É, criança vê, cara. Você
pô, galinha vê... pintadinha, porra.
Porra, esse é um exemplo.
Século XXI fazendo sucesso.
É aneurisma.
Pois bem, era isso que eles estavam procurando na época. E a gente tem, inclusive, uma semelhança muito assustadora e curiosa com o streaming hoje em dia, né? Que é a mesma coisa, tá procurando conteúdo barato e rápido. Então, por exemplo, se você abre o Netflix, você fica decepcionadíssimo, e não por acaso. A virada da época, então, favorece essas indústrias novas que crescem nessa pegada de fazer animação rápida. Quem brilha muito é a Toei, um nome super importante que até hoje é uma das maiores indústrias aí, estúdios, né, de animação.
A Toei é gigante.
Não por acaso.
A Toei, por exemplo, tá lançando no Brasil agora o novo filme do Dragon Ball Z aí, que é dinheiro com força que faz, viu? Depois eu vou contar pra vocês.
Então, e não é por acaso, né? Ela tava lá nos anos 60, ela começou essa brincadeira toda, né? E ela começou, inclusive, com muito do que o Brunão falou. Animais antropomórficos, então era uma coisa simples, não tinha muita identidade. Aquela parada episodial, não tinha muita história, não tinha mais de uma temporada, normalmente eram coisas que aconteciam naquele ano e aí no próximo era outro bicho. Esse ano eu vi o desenho da galinha, ano que vem eu vi o desenho do cachorro e foda-se, né? E não tinha também spin-offs, não tinham marcas, entendeu? O que existia nessa época, no começo dos anos 60, se você fosse fazer uma coisa um pouco mais adulta, um pouco mais complexa, eram histórias fechadas que já tinham saído em mangá e tinham dado certo. Tipo, minissérie, vamos dizer assim. Isso começou a fazer sucesso, só que teve um cara dentro da Toei que ele falou: eu não concordo com isso. Eu acho que dá pra gente fazer muito mais com essa mídia. E o nome dele, óbvio, é Osamu Tezuka. E esse cara sai da Toei e ele cria a própria empresa, que é a Mushi Produções, pra fazer Astro Boy. E a gente sabe como Astro Boy é estupidamente importante, né?
A gente sabe como muda tudo, né? Astro Boy muda tudo.
A galera fala que Astro Boy é o que dá a cara do anime hoje em dia, né?
Sim. É ele que.
Que hoje em dia a gente já comentou que talvez tenha discussões, né? Mas é ele que criou o modelo. E engraçado que a gente comentou também da importância desse cara pros mangás também, né?
Pois é, não, ele era um puta.
Pra você ver como esse cara era foda, né?
Pô, ele teve essa coragem, né? De largar o emprego dele, começar um estúdio novo, o que nessa época eu já vou falar que era super perigoso.
Sim, já falou que ele tava fazendo medicina, né? Uma porra assim, ia ser médico.
Não, abandonou a própria vida, abandonou o emprego, criou um estúdio novo, criou Astro Boy. E Astro Boy é um fenômeno, não só porque tem essa parada periódica, então evolui a história. Tem um personagem que é reconhecível. Então toda vez que aparece o Astro Boy, você sabe que é Astro Boy. E 40%, estimado que 40% das casas japonesas que tinham televisão assistiram esse desenho. Então foi muito grande. Foi.
Porra, mas é bastante. Porra, a indústria muita gente
parou, falou: opa, todo tudo mundo bem, tá vendo Astro Boy.
É, tem que pensar o seguinte: se tinha muita gente com TV também, né?
Não, é por isso às que vezes a gente fala em porcentagens, Lô. Não é que mil casas, não, não importa. Mas 40%, metade do que tinha de TV, independente
de quanto tinha. Às vezes que tinha de TV era 1%, entendeu? Talvez.
Mas é bastante, cara.
É 1% de quem paga, quem tá vendo, cara. É isso que importa, entendeu? Astro Boy detona. Roda no Japão por 3 anos e não demora, inclusive, pra ser exportado pro Ocidente, né? Nos Estados Unidos, inclusive, ele chega no final de 63. Faz um sucesso absurdo, abre os olhos do Ocidente pra... Nossa, olha só que legal, uma animação barata que roda lisa. Vamos ver o que vai dar isso.
Roda lisa.
A Mushi Produções também é importante porque ela não para por aí. Ela ganha esse dinheiro do Astro Boy e investe na primeira animação, desenho animado, colorido da televisão.
Caraca, mas isso é muita coisa, hein?
Em 65, 5 anos mais tarde.
É muito cedo pra ter coisa colorida, gente. Vamos devagar.
E não só é qualquer animação colorida, mas é Kimba.
Pô, uma vez eu fiquei sabendo que na cidade, lá no interior da Bahia, que meu avô cresceu, tinha uma TV na cidade, na época da Copa de 70 alguma coisa.
70 alguma coisa? Passava Astro Boy,
mas,
então.
Mas, porra, colorido.
Depois do jogo do Brasil.
Pelé, entende? E aí vinha, porra, colorido Astro Boy, cara, colorido! Não é possível.
Que é engraçado, porque a gente tava comentando da influência do Ocidente no Japão e tal, e quando vai ficando globalizado o mundo, as coisas vão se auto-influenciando, né? Porque Kimba, por exemplo, tem toda Exato. Uma polêmica bizarra aí que valeria, sei lá, um monte de coisas, talvez não um podcast inteiro, mas vale muita coisa, que a galera fala que Rei Leão é uma cópia barata.
Não, a galera não fala, é bem óbvio. Oh,
né? Olha, barata não, porque Rei Leão é bem feitinho, mas é, assim, é uma Rei cópia Leão... bem feita de Kimba, tá ligado?
Eu sempre soube que Rei Leão era cópia de Kimba, mas eu nunca soube que Kimba foi a primeira animação colorida. Você entende a diferença?
Porra, é muita coisa isso, cara.
Não é à toa que eles copiaram porque chamou muita atenção do mundo inteiro, cara. Uau, uma animação colorida. Então a gente teve isso tudo da Bush Produções, tudo graças ao Osamu Tezuka. É bem legal isso.
Kimba, o Leão Branco.
É interessante também bater que nessa época começaram a surgir os gêneros, né? O Slow já comentou no último podcast que a gente fez sobre a história do mangá, sobre os gêneros literários que existiam. E o Slow marcou bem. A gente não divide anime em gênero muito assim, porque eles são baseados nos quadrinhos, né? Então a gente já sabe. E anime normalmente é bem alterado,
é,
né?
É, eu vou comentar um pouquinho dessa parte.
De anime mais mas específico. É porque... Quando falam de anime, a galera fala de dos bagulho meio... Um grupo de garotas que não sei o que lá, um grupo de garotas parece criança que... Tem um monte de
eu já comentei lá no podcast de mangá, não vou entrar nisso de novo, que eu acho bizarro essa merda. Mas assim, quando fala de animação em geral, eles só colocam uma faixa etária e ponto.
Então, mas mesmo assim, né, esse foi o primeiro momento que eles começaram a explorar esses gêneros diferentes. Pra você ter uma noção do nível absurdo de liberdade que existia nessa época, eu tô marcando isso porque daqui a pouco vai acabar essa liberdade, tá? Mas eles começaram a explorar vários mangás que deram certo, né? Então, óbvio, primeiro a gente tem que falar de Astro Boy, porque ele é o início do shonen ali em anime, não no mangá. A Mushi também produz uma coisa que eu acho incrível que exista, e eu sei que vocês gostam, e eu não consigo entender como, que é o anime de esporte. Isso é uma coisa que
eu sou apaixonado. Eu gosto, já colocou o exemplo aqui, que é uma parada que vai começar a sair no Brasil, inclusive, e eu estou maluco, mangá, obviamente, que é a Chita no Joy.
É do que esse?
É de boxe. E ele tem uma pegada muito pesada. E isso que o Gigi comentou, de você ter a liberdade de poder transformar isso em anime, porque o próprio mangá, ele tem uma coisa muito pesada de você ver um cara que está completamente desiludido com a sociedade. Ele é um cara que ele não tem nome, ele é o Joe, né? Ele é um cara absolutamente perdido.
A Chita no Joy é importante não só porque mostra pra indústria, porque tudo isso é importante que a indústria tá de olho, tá? Eles estão vendo o que dá dinheiro, né? Certo. Não só mostra pra indústria que o pessoal tá preparado pra assistir anime de esporte, mas também mostra que eles estão preparados pra uma história um pouco mais adulta. O que o Brunão falou é muito real. Ele é um dos mais sérios a sair nessa época. Uma história mais serializada, você tem que assistir o um episódio depois do outro pra entender o que tá acontecendo, e é triste. Então não é pra criança. Então isso já foi interessante.
E outra coisa também, se você tá interessado, tem um... Que eu até recomendei pro Slow esses dias, que ele falou que ele tava vendo no Crunchyroll. Tem no Crunchyroll, se não me engano, acho que tem na Amazon Prime também, que é baseado nisso, que é ou a Netflix, que é Megalobox. Que eles atualizam um pouco da história do Chita no Joy, mas a ideia mesmo é um cara pobretão, fudido. E é bom pra caralho a animação. Mas aí ele tem um bagulho meio futurista, de boxe com umas máquinas doidas lá, enfim. Ele é muito bom, bora ver.
Já mete uns mecha no meio, o bagulho vai ficar doido.
Falando em gêneros assim que eu não consigo entender, a gente também tem nos anos 60 a Tatsunoko Productions, que, né, que era outra dessas grandes empresas, que lança o anime do gênero corrida. Speed Racer sai nessa
época. Speed Racer é do caralho.
E Speed Racer é outro fenômeno mundial, diferente de a Chita no Joy, que não tem tanto espaço no Brasil, por exemplo. Speed Racer é gigante no Brasil, fez um baita sucesso. E aí, começo dos 70, a Mushi se desmonta. E aí que vem aquilo que eu tinha comentado, que é meio perigoso você ter estúdios nessa época, porque era um momento de experimentação. E uma coisa muito clara de experimentação é que de vez em quando é errado, cara. E você gasta todo o seu dinheiro e acabou, você tá na rua. Então a Mushi, ela entra em falência, ela se desmonta, e os animadores da Mushi vão pra duas diferentes. Pra Madhouse, que é uma das maiores hoje em dia, super importante, e pra Sunrise, que vocês podem não reconhecer o nome, mas vocês vão em breve. Então, a Sunrise e a Madhouse, elas se tornam grandes gigantes da indústria. Continuando sobre os gêneros que eu tô comentando aqui, a gente tem a Toei, né, cara? A Toei, ela tá lá ainda, né, vê o Osamu indo embora, fala, pô, que merda, perdi um cara foda, mas eu vou continuar aqui. E eles lançam o primeiro anime, entre aspas, que vai dar abertura pra esse mercado das meninas. Mahoutsukai Sari, ele abre o gênero do Mahou Sojo. Pra quem sabe, é o quê? Meninas mágicas. Pô, sim, isso aí é um espetáculo, né, meu? Um dos maiores fãs aqui entre nós.
Ah, tem Sailor Moon,
Sakura, Cardcaptor.
Tudo isso aí, todas essas garotas mágicas. É a Toei que traz, olha que legal, né? Então a Toei, obviamente, não tá pra trás. E ela lançou essa série em 66. E diferente das outras coisas que a Toei lançava, essa dura por 2 anos. E é exportada pro mundo inteiro. Então começou essa serialização de coisas. Tem a TMS também, um dos maiores estúdios do mundo, dos mais antigos também. Hoje em dia eles têm muito projeto influente, mas o que eu quero dizer que é super influente que eles lançam é Lupin III.
Lupin. Por algum motivo, Lupin, que eu não sei qual, o Japão ama esse personagem do caralho.
Eles amam essa.
Eu não sei
amam.
Que porra é essa. Então tem muita coisa. Tem uma porrada de anime, tem uma porrada de filme, tem uma porrada de animação.
Talvez seja porque o personagem é francês, mas também faz um sucesso gigante na Europa esse desenho. E aí o que é muito engraçado é que tem tudo a ver com a Chita no Joy, entendeu? De novo, é mais adulto, é mais sério. Você tem que assistir os episódios pra saber onde tá indo. E o diferente do Lupin é o estilo de arte, que já começa a variar um pouco. Já não é mais a pessoinha, cabeçudinha, colhão.
Sim, é verdade.
Eles começam a alterar a parada. Então é muito interessante
isso
também.
Mas tem um ponto mais importante do que qualquer coisa do Lupin, né? Que é que os caras trazerem o Hayao Miyazaki, né?
É, então, ele alavanca a carreira de um cara que é nessa época. O Hayao Miyazaki não era ninguém. ele era um cara, ele faz Lupin, fala, pô, que legal, fiz Lupin. Pronto, vamos deixar por enquanto pendurado o Rael aí, porque ele vai voltar. Finalmente, a última gênero importante que eu quero trazer aqui é porque Shonen é pra menina. Garotas Mágicas é pra menina. Agora, Mecha, irmão. Mecha não tem sexo.
Mecha é pra todo mundo. Mecha é pra todos nós.
Mecha é pra todo mundo, irmão. Existe, inclusive, nos anos 80, o que a gente chama de febre dos Mecha, né? E muitos dizem que o precursor disso foi Tetsujin 28, ou que veio aqui pro Brasil como Homem de Aço.
Pode crer, você é famoso pra caralho.
TCJ. TCJ, outra super empresa também, outro super estúdio. Mas eu não sei se é justo falar isso, porque ele ficou popular mesmo, Mecha, com Mazinger Z da Toei. Então eu acho que a Toei realmente conseguiu vender o Mecha pro mundo, apesar de que a TCJ colocou primeiro o anime nas telas.
É, eu acho que tipo a TCJ lançou uma parada que é um pouco mais fechada, e aí a Toei pegou aquilo e se realizou e fez uma parada. Eu acho que esse Mazinger pode estar errado, tá? Mas certamente deve ter série até hoje essa porra aí. Esse cara é doido.
Ah, pode confiar. Aqui no Brasil, que é curioso, inclusive, eu tô falando que Speed Racer deu super certo, mas a febre Mecha não bateu tão forte. Não bateu porque entre os 70 e 80, a gente tava num momento terrível no Brasil, que foi a censura.
De sair da ditadura, tava um negócio
e
maluco.
E isso é uma coisa legal, que a gente comenta muito pouco, né? A ditadura também censurou animes, por tudo aquilo que a gente fala, né? Era violento, talvez a mensagem não era ideal, ou eu nem sei que a ditadura achava que era uma mensagem boa, era só o Roberto Carlos, né?
O que pegou bastante nessa época aqui no Brasil foi essa parte, não era bem tokusatsu, mas era tipo tokusatsu, né? Sei lá, Black Kamen Rider.
Acho que foi um pouco depois. Foi depois.
Nessa época dá uma silenciada boa, e é até engraçado, né? Porque a gente considera que não tinha no Brasil, mas não é verdade, assim. Tinha. Continuou tendo, só que nichou. Não era super popular, entendeu? Dentro dessa febre do Mecha, é que a coisa degringola mesmo e que minha decepção chegou, entendeu? Porque até agora, até os 80, então entre 60 e 80 ali tem um momento de experimentação delicioso. Nos 80 é quando a parada é vendida de vez.
A história.
tudo acontece porque a Sunrise, lembra que eu falei da Sunrise? Vocês ainda não reconhecem o nome, não se preocupem. Ela lança Gundam.
Gundam é gigante.
Falha. Gundam não vende. Ninguém assiste
falhou.
Gundam.
Não falhou, não, porque até hoje existe, né?
Até vender boneco.
Mas isso é uma coisa meio que natural do capitalismo, né, cara? E hoje tem muitas posições que são assim, tipo, os próprios Tokusatsu tem. Como eu falei que eu tava tentando entrar na parada, não consegui, obviamente, mas tava vendo, né? É interessante pra algumas coisas. E é muito feito pra vender boneco, igual Power Rangers, por exemplo, no Brasil, por mais que você já tenha comprado, você queria pra quê? Você queria comprar os bonequinhos pra ficar brincando.
Essa é a minha decepção, cara. Porque quando sai Gundam e vende boneco pra um caramba, a indústria fala, é só isso que a gente quer. Para, não quero mais experimentar, não quero mais saber de desenho novo, eu quero boneco.
Mas olha, isso não é só no Japão, porque isso boneco. isso é uma coisa que também no ocidente acontece, tanto que Tartaruga Ninja, por exemplo, acontece, próprio Power Rangers que a gente citou, tem até uma sériezinha na Netflix com vários episódiozinhos que mostram, né?
Bonecos que marcaram a época, né?
Perfeito,
assim.
É isso aí, ele vai mostrar como que isso vai acontecendo. O próprio Rambo, quando ele vai ser infantilizado pra virar uma animação bunda, pra vender boneco também.
Vender boneco.
A galera comprar, então, tipo, é uma coisa muito grande. Tanto que, por exemplo, quem comprou os Power Rangers foi a Bandai, foi um bagulho de brinquedo, tá ligado?
Uh-huh.
É doideira, cara.
Mas é porque deu muito dinheiro, cara. Inclusive, a Sunrise, eu falei que vocês não iam reconhecer esse nome, porque ela pega esse dinheiro de Gundam e se torna só uma das maiores empresas do mundo, não só de entretenimento, mas do mundo, que é a Bandai Namco, que o Bruno acabou de falar. E por quê? Porque o dinheiro de boneco. Então, você entende como valeu a pena.
A tecnologia vai chegando, eles vão entrando também, né, no mercado, eles tomaram conta também da parte de games, de jogos.
Graças a dinheiro,
né?
De boneco.
Dinheiro de boneco, mano. Rapaziada, compra em peso. Eu, porra, comprei muito boneco dessas porra aí já na vida, cara.
Eu comprava só aqueles piratas da feira.
Não,
mas
da feira, mas
também.
O da feira, entendeu? É uma propaganda indireta.
É.
Comprava aqueles pícolos com tinta de caneta, mas sei lá.
Que era... Tinha um pícolo que era roxo com a roupa verde. Nunca entendi. Os caras trocou a cor. Os caras tinham as duas cores, cara, do boneco. Pra que trocar?
Pra que, cara? Comprava essa merda na feira, vagabundo, depois, mas ia assistir lá o desenho, ia dar dinheiro de alguma forma pros caras, né?
Exatamente. Eu só comprei Digimon, então não sei dizer o que vocês estão falando, mas eu tinha muito boneco de Digimon.
Comprei muito Digimon também.
ありがとうございます。
Agora pronto, né? Por que a gente fala que 80 foi a febre de Mecha? Porque a indústria forçou a febre de Mecha. A partir dos 80, 100% focado em boneco, 80 foi uma década terrível. Não é verdade?
Não é verdade. Mentira, ainda bem que você tá falando, meu cara. Obrigado.
Vamos discutir por que essa parada é uma mentira. Em 86, a Toei ainda vai, né, abraçar de vez essa parada, porque a Toei vê a Sunrise virando a Bandai e fala, pô, também quero muito dinheiro, e eles lançam um projeto do Akira Toriyama, que até agora ninguém tinha dado valor, eles falam, opa, pra vender boneco, acho que Dragon Ball é perfeito, eles lançam Dragon Ball, então, vende muito boneco.
E foi mesmo.
Coincidentemente
foi
também, aqui nos 80, é quando o Brasil abre as portas, né, porque acaba a censura e a gente fala, pô, anime, bem-vindo.
Pode vir, né?
A TV Manchete, inclusive, é a que deve ser agradecida, porque ela é a primeira a investir, aspas, porque era muito barata essa programação.
Mas é, então esse que é o ponto. Fazer, você, né, pegava TVs já estabelecidos, né, que já era Globo nessa época, né, uhum, tinha o SBT e tal, eles tinham mais grana pra botar em animações mais caras, e, né, Disney,
isso
essas
mesmo,
assim. Uhum. E aí tinha a porra do anime, né, mano, que era barato o licenciamento.
Um,
né,
cara que ganhou muito dinheiro fazendo Lupin, ele olha pra isso tudo e fica enojado, ele fala, a indústria está nojenta, a indústria está só robôs gigantes vendendo boneco, estou puto, estou emputecido, e vem a contracultura de Hayao Miyazaki, quando ele monta o estúdio da Ghibli, e nos anos 80, no final dos anos 80, ele faz o mundo inteiro chorar com as obras dele, né, anti-guerra, anti-capitalismo, anti-industrialização, parem de fazer robôs gigantes, e o que é legal, cara, é que o mundo ouve, de novo, graças ao Hayao, graças a Ghibli, e ao sucesso absurdo das primeiras animações dele, que o mundo fala, opa, vamos experimentar de novo, existe um público pra isso. E aí, em 88, é quando, graças a esse momento de contracultura, a uma puta investimento na indústria, eles conseguem fazer a animação mais cara até então. Akira. Akira, desculpa.
Akira, Akira.
Akira.
O cara tem que falar rápido? Akira.
Akira, Akira, porra. Então, olha só que interessante. Olha só que história que eu nunca tinha parado pra pensar, cara. É graças à indústria do mecha ter sido nojenta, o Hayao foi, montou a empresa dele, fez as animações da Ghibli, e graças a isso, a gente tem Akira. É muito louco.
É, eu acho que Akira a gente já falou, não precisa ficar... Tem um episódio só sobre Akira, mas a ideia é que o Akira foi um dos... Assim como outros mangás, por exemplo, foram a porta de entrada. Tudo bem que, pô, o Astro Boy tinha ido pro Ocidente. Beleza, mas Akira foi o que foi e abriu a porta pra trazer essas animações que eram mais comerciais, como a gente comentou.
E mangá.
De grandes indústrias e tal.
E mangás
também.
Pois é.
E foram entrando.
Akira é super importante, mas teve uma coisa estudando a indústria do anime que eu não sabia. E que, olha só que legal, né, cara? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Tem um lado do Akira que a gente nunca discutiu em nenhum podcast.
Caralho, impossível.
Akira. Pô, teve... tem um podcast sobre Akira incrível.
A gente não sabia que Akira teve um baita investimento, isso a gente sabia, óbvio. E deu muito certo. Então, essa nova onda de experimentação fez com que vários estúdios do Japão investissem muito pesado em obras experimentais. Todas deram errado e uma porrada de estúdio quebrou.
Pô, mas aí é isso, né, cara?
Olha que interessante, então... Akira destruiu várias indústrias de animação. No Japão, cara, eu não sabia disso.
E deixou várias indústrias muito ricas, mais ricas ainda, né?
É, acabou com vários estúdios pequenos que acharam que, se Akira deu certo, eu posso experimentar também. E não, né, ele foi um evento, ele foi algo único. E aí é muito triste isso, porque agora a gente vai voltar, graças a foi muito forte o negócio do Akira, a gente perde experimentação por causa disso. É até estranho.
Cara, para de falar Akira, tá me incomodando, cara. É Akira. Porra, que isso?
Desculpa.
Tá no Brasil, é miserável.
Mas o ponto é, vai dar errado, entendeu? A experimentação vai dar errado e a gente vai voltar pro que é seguro, porque muitos estúdios fecham as portas. Em 88, antes de fechar os anos 80 aqui, outra coisa que é interessante falar é que os estúdios que não fecharam as portas e ainda queriam experimentar, eles começam a fazer OVAs.
Mano, esse é um bagulho interessante. O que é o OVA, no final das contas, velho?
Você fala assim, pô, peraí, eu quero fazer produções pra cinema, só que nem tanto também, então vamos fazer pra... fita cassete, pra
direto
vídeo.
Pra TV, e é uma coisa mais lo-fi, entendeu? Não é uma produção tão boa. Vai menos dinheiro, eles podem experimentar uma ideia nova, se der errado, ninguém perdeu nada, ninguém perde emprego.
Pensa com a Marvel lá traizão. Vendeu todos os direitos, aí os caras, vou fazer um filme. Ela vê e fala assim, pô, esse filme tá uma merda. A gente já fez. Tudo bem que a gente gastou, sei lá, 2 pão de queijo e uma mortadela, tudo bem.
Isso, tudo bem.
A gente fez. É, mas eu não vou colocar essa porra no cinema que vai ser um prejuízo grande, a gente não dá conta. Mas agora tem fita cassete, cara.
Caralho.
Tem vídeo, então vamos fazer direto pro vídeo.
Então, todas aquelas fitas que a gente ia na locadora alugar de Cavaleiro do Zodíaco, de sei lá, de Dragon Ball, era tudo OVA, então.
Não necessariamente. Como veio pro Brasil, muitas eram falsas da série mesmo, tá ligado? Às vezes faziam a série ou falsa, ou mesmo o cara lançou em fita a série mesmo. Mas é fora da série.
De
eu quero
filmes.
Que você pense nisso. É fora da série, tá ligado? É um especial, é tipo isso.
A locadora que eu ia lá pegar era uma porra de uma história muito nada a ver com nada que acontece na animação.
Ah, então OVA.
Porra é essa.
Então, e aí, esse que o Bruno tá falando é super real. No final dos anos anos 80, a gente tem, inclusive, em 88, marca-se o primeiro evento otaku do Brasil. Olha que legal.
Aê! Mas aí começou a alegria do povo, gente.
O primeiro evento de anime no Brasil foi em 88, que é muito legal. Mas o que é curioso é isso que o Bruno tá falando. O cenário tava grande, a gente tinha muitos fãs aqui, muitos slowzinhos, quem ia nascer, né, que ia ficar louco pra ver anime.
Mas... quem ia assinar muito Crunchyroll ainda na vida, né?
Mas o Brasil, ele desrespeitava muito esse processo. Não só... o que o Bruno tá falando é super real. Eles passavam os episódios fora de ordem, de vez em quando com a dublagem errada e foda-se.
Mano, me irritava essa parada, velho. Me irritava.
Repetia muito episódio.
Nossa, eu fiquei muito puto nessa vida. Principalmente o SBT. Agora eu vou criticar o Silvio Santos.
Você via, tipo, às vezes eles compravam uma parte do anime, tipo, comprou até o 10, tem 20. Aí chegava no 10, voltava pro 1, e foda-se. E você fala, ué, mas o que tá acontecendo?
Como eu comentei, os anos 90 abrem com esse momento de vamos parar de experimentar, porque a Akira fechou vários estúdios. Desculpa, Akira.
Porra,
fechou vários estúdios.
Bater, cara.
Então a gente volta ao quê? Dragon Ball e Mecha. De novo, boa. Começo dos anos 90, é isso. Mas em 95, a contracultura chega de novo, porque a Bandai, lembra a Bandai? Aquela que ganhou muito dinheiro com boneco de mecha, eles produzem em 95 Ghost in the Shell.
Que é outra parada, né?
O relacionamento com o capitalismo agora fica complexo, entendeu? Porque eles fizeram dinheiro de forma nojenta e usaram o dinheiro pra fazer uma coisa incrível.
Não, mas hoje eu vou fazer um exemplo aqui que você vai ficar chateado, mas eu vou fazer.
Então.
A gente pode fazer um paralelo com Hollywood.
Opa!
É a mesma coisa. Sim, se você pegar, tipo, o cinema da Marvel, a ideia deles...
Não, total.
Eles ganham dinheiro com merchandising pra caralho também. Sim. Além de levar muita gente pro cinema. Então, tipo, ah, mas aí não tem inovação, não tem... Não sei o que. Tudo bem, eles vão se basear com o quê? A mesma coisa que o anime faz. Vamos se basear em anime que fez sucesso, piriri,
com certeza,
etc.
É a mesma coisa.
Então, tipo, é a mesma lógica. Então, tipo assim, por isso que eu não vejo, tipo, ah, tem uma galera que faz isso com Hollywood também. Pô, eu não vejo nenhum filme de Hollywood porque é o dinheiro sujo. Pô, irmão, não, para, cara. Não, não, não. É a indústria. Você vai viver pra comprar um brinquedo mesmo. Foda-se.
Deixa eu voltar pro começo do cast, quando eu falei. Eu só fiquei decepcionado quando comparado ao mangá, que é uma coisa que eu acho que manteve muito a linguagem experimental dele. Só isso.
É uma comparação que tem muito nerd bizarro que vai falar pra você, tipo assim, ah, é por isso que eu prefiro ler os quadrinhos em vez de ver os filmes da Marvel.
É
a mesma porra,
pô. É, no fundo é isso aí mesmo. Acho que esse é o raciocínio, mano. E quando a gente for falar daqui a pouco dessa parte de investimento, de grana mesmo, vocês vão ver como vai fazer mais sentido ainda essa parada.
É, porque aí o cara fala, porra, esse dinheiro investido é bom que dê certo mesmo.
Exatamente. Que dinheiro eu tô jogando pra cima e rasgando não, viu, merda?
Facilmente curável. Graças aos implantes químicos em nossos corpos, podemos anular o álcool em segundos. Sem letargia, sem ressaca. Podemos anulá-los enquanto aguardamos ordens. Se o homem perceber que a tecnologia está a seu alcance, ele a terá. Exatamente como o instinto. Olhe para nós, por exemplo. Nós somos uma obra de arte. Metabolismos controlados, cérebros realçados por computador, corpos cibernéticos. Não faz muito tempo isso era ficção. E se não pudermos sobreviver sem manutenção regular de alto nível? Quem somos nós para reclamar? Acho que um ajuste ocasional é um preço baixo pra pagar por tudo isso.
Mas então, cara, Ghost in the Shell. E aí, Ghost in the Shell, eu acho que é importante comentar.
Foda, foda.
Só porque, primeiro que é super importante, e aí, né, pô, muda de novo, renova a esperança na indústria experimental, e dá pra gente Matrix, então,
pô, tem que reclamar.
Maravilhoso, maravilhoso.
Mas eu queria comentar sobre Ghost in the Shell, porque o criador dele só teve oportunidade, e olha as pontas se juntando, tá? Teve o dinheiro dos Mecha, e teve esse criador que só teve oportunidade de fazer Ghost in the Shell, porque ele era muito famoso, porque desenhava hentai.
Caralho,
fez,
tá aí.
O cara fez muito revelada, né? Na vida
que
dele.
Tem uma influência grande de rentar na arte dessa merda.
Opa, se tem. E aí eles conseguem juntar essas duas coisas. Olha só, você que é contra qualquer uma dessas duas indústrias, saiba que sem ela você não teria como te deixar.
Tá vendo aí? Graças ao rentar é que tem Matrix, falei.
Pô, que triste, cara.
E aí, pra dar...
chateado aí, Bruno.
Importante também lembrar que nessa época rola o último empurrãozinho que Mecha precisava. Eu acho que é interessante pro lado experimental. Olha só que legal. Pô, Mecha não vale nada, Mecha é tudo vendido. Fica tranquilo. Evangelho.
Porra,
Evangelho é um nível também incrível de maluquice. Assim, Evangelho é um anime muito diferenciado mesmo, né, cara? Porque muito, ele consegue pegar as duas fatias do público. Eu lembro quando eu era molequinho, que eu pirava nos anime. Ah, que delícia, anime! Quero ver anime! Se você botasse Ghost in the Shell pra eu ver, por exemplo, eu ia ficar boiando foda, tá ligado?
Vai escutar o nosso episódio de Ghost in the Shell que a gente fez, um episódio de bolso que ficou muito bom, ficou grande pra caralho, inclusive.
Era de bolso que nem era de bolso.
E vai ver primeiro vídeo que eu gravei sobre Evangelho.
Eu lembro quando era pequenininho que passou Akira na TV, cara. Porra, aquilo eu fui dormir com medo. Fiquei com a cabeça fodida.
Eu estou dando muito pra deixar vocês falarem Akira, gente. Eu não consigo.
Qual é Akira, cara? Porra. Porra, fode, meu irmão.
É, você também é aquele cara que hoje agora vai me dizer que você vai assistir Akira, não, foda. Você vai assistir Dragon Ball hoje, você vai assistir legendado agora, é isso.
Não, eu vou assistir em áudio original, vou aprender japonês.
Olha lá, que merda.
Cara.
É isso que ele fala Akira, meu. É isso, ele não vê o Wendell Bezerra drubando o Goku. Aí agora ele fica com essa palhaçada agora.
Final dos anos 90, pra gente terminar a venda completa da indústria, a gente tem o quê? Pokémon e Sailor Moon, né?
Aí... E Cavaleiro do Zodíaco, né, cara?
Cavaleiro do Zodíaco.
Ó, na pauta eu coloquei aqui, ó. A última gota na tsunami que viria pro Brasil é Cavaleiro do Zodíaco. Exatamente por isso, né?
É, cara? Mano, Manchete... porque eu lembro que foi, tipo, muito foda. A Manchete trouxe e deu muito certo. Deu tão certo que, tipo, foi o primeiro fenômeno, assim, brasileiro, na TV brasileira, da galera criar conteúdo paralelo pra alimentar a hype daquele desenho, né? Então você tinha o Balão Mágico fazendo música, você tinha apresentador de TV, tipo, montando sketches relacionados àquilo, que depois foi ser usado, né?
A Angélica, né? Cantou Digimon.
Exato, então isso já foi algo, tipo, que foi o que o Cavaleiros trouxe pro Brasil, né? Depois você tem o Angra cantando, o cara do Angra, na verdade, não o Angra, né?
Sim.
Mas o ex-vocalista do Angra, ela canta a abertura, um bagulho, tipo, muita produção pra um sucesso do caralho.
E é tão grande, é tão importante que a Manchete se torna a segunda emissora com maior audiência no Brasil. Isso é uma coisa que a gente também não fala. Cavaleiro do Zodíaco faz a Manchete ganhar muito dinheiro.
Porra, muito mesmo. Eu lembro que passava à noite, assim, na hora da novela, que era pra bater de frente.
E o povo assistia. Então, e é importante deixar isso claro, porque as associações de pais realmente, né, empurraram pra noite esses desenhos. Mas as crianças ficavam acordadas pra assistir.
Atrapalhando os pais de ver a novela lá e a criança querendo
e
ver.
E aí acaba entrando até como horário nobre, então eles acabavam ganhando mais dinheiro. Que se dane. Deu tão certo, e aí de novo a gente volta pros dominós, que eu acho tão interessante, que graças a isso a Manchete conseguiu ter dinheiro pra trazer Super Campeões e o Hakusho, Shurato, olha que legal.
Pô, Shurato era pica também.
Shurato era uma cópia de Cavaleiros também,
era.
Né?
Percebe que interessante como uma coisa depende da outra? E aí pra fechar os anos 90, parece que tá tudo muito vendido, muito boneco e tal, mas não, porque também a Disney traz pro Oeste Princesa Mononoke, que não é brincadeira, e Cowboy Bebop.
Sim.
Por que são importantes esses dois projetos? Porque eles são muito mais artísticos e cinematográficos. Sim. Diferente desses outros que a gente vem comentando.
E outra coisa, né? Os dois, pra pensar, nenhum deles é baseado em mangá, né?
Olha que legal, né? Então, essas coisas experimentais junto com as coisas que vendem boneco, o que tá acontecendo? 2000, finalmente, daí pra frente, a gente tem as duas indústrias em harmonia. Agora, o Japão consegue exportar ambos. Ele consegue ter dinheiro suficiente pra produzir coisas experimentais e menores, ao mesmo tempo que sai uma barragem anual sem parar de anime de luta, mech e monstro.
Sim, obviamente. É, mas uma coisa que é interessante é porque o que a gente sofria muito, e aí nos anos 2000 foi quando chega a internet, né?
Pois é.
Então começa a chegar outros animes e eu lembro que a gente começou a piratear pra caralho. Crias dos anos 90 que, ou 80 que ficava vendo Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball, ficava vendo nas revistas lá, Ghost in the Shell, Naruto, que é isso? Narutinho, Bleach, outras coisas. Ficava assim, pô, eu quero ter acesso a isso. E se só tinha, por exemplo, e depois de um tempo na TV fechada e nem todo mundo tinha acesso e tal. Só que com a internet vem os RMVB da massa, né, que era 40 megas, sei lá, um bagulho péssimo.
Assisti muito.
Eu também muito, cara. E você conseguia baixar, tinha, sei lá, sites tipo Naruto Project, era o Projeto Naruto, tinha tudo.
Eu baixava nesses aí, era tudo Project, baixava RMVB já com legenda embutido, cacete.
Eu fico chateado porque talvez a nova geração não vai saber como esse pessoal era guerreiro, porra, né, cara? Parabéns. Tipo, eu nunca participei de nada disso, mas eu ficava toda vez impressionado.
Mas era um bagulho que
era perfeito.
É, cara.
Em Subers, né, que eles chamavam, em Subers, sei lá.
Esse Subers acontece até hoje, na maioria das vezes, acho que hoje em dia tem uma galera que tá do Japão e tal, mas pelo que eu peguei da época lá, agora era sair nos Estados Unidos, né? Pegava lá inglês e traduzia pro português.
Muito impressionante.
Aí tinha essa
muito paradinha. Legal mesmo. Esses caras são guerreiros demais. E aí, como abriu a torneira, né? E aí não parou de entrar a cultura japonesa, estoura nos 2000 também a cultura otaku. Aí a gente começa a ver a galera que começa a se vestir igual anime.
Sim.
E falar igual anime.
E vem muito do movimento também.
Namorar com mulher 2D.
Isso vem muito também do movimento musical, movimento cultural. Sim. Que é essa parte de internet, de games, japonês. Tudo isso se conecta muito bem, né, com o anime, com esse universo. E que quem nunca, né, assistiu aquilo, né? Um clipe de Naruto. Naruto não, que é muito novo. Quem nunca assistiu um clipe de, sei lá, Yu Hakusho, ao som de Linkin Park.
Pô, Naruto ao som de Linkin Park.
Pra caralho. A gente não pode esquecer também, né, que, cara, nos animes, na produção cultural, vai mostrar o que tá acontecendo na cultura do local, né? No Japão, cultura de moda, por exemplo, que o Slow comentou, ou musical. Pô, a gente conheceu o Maximum The Hormone, que eu adoro pra caralho até hoje. Primeira vez que eu vi isso foi na abertura de Death Note, por exemplo.
E aí esse bagulho do otaku no Brasil é foda, porque tinha aqueles eventos de anime, né? Eu cheguei aí alguns, porque um dos motivos pelo qual eu ia era pra ver show de rock. Porque tinha bandas J-Rock e também cover de, por exemplo, eu vi uma banda cover de System num evento desse, tá ligado?
Esse é o bagulho que eu mais fugia. Eu ficava o dia inteiro dentro do meio de café.
Meu Deus.
Achei que você ia falar que você ficava trocando carta de Magic.
É claro que sim, né? Pô, eu passava longe das músicas e do meio de café, porque eu tinha... eu ficava enjoado. Eu só ia pra jogar Magic.
É mesmo, claro, olha lá, filha da puta. E vem falar mal de otaku.
Mas ia também, né? Olha esse cara.
Mas o GG tava em todas.
E digo mais, tô com saudade.
Ah lá, ele vem metendo essa ano, e ele se solta.
O Zcast vai chamar em 2023 aí, se prepare que a gente vai colar.
Vamos colar mesmo, vamos colar e vamos jogar os otaku tudo pra cima.
Finalmente a TV Globo entra na jogada, né? E com a TV Globinho, eles trazem pra gente Digimon, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Que aí
e depois Dragon Ball,
faltava,
né?
Faltava ser cimentado da cultura, é cimentado aí.
Não, e aí a partir daí, mano, os desenhos que mais faziam sucesso em todas as esferas da sociedade eram animes, né?
Era anime.
Foi uma época muito grande pra anime, né, mano?
Eu queria, nesse momento da pauta, comentar sobre hentai, mas como eu não comentei...
ele gosta.
É muita coisa. Não, porque assim, eu coloquei na pauta, vou falar pra vocês quando eu coloquei na pauta. Dentro da cultura otaku em crescimento, vem a cultura hentai. Aí eu comecei a pesquisar e eu desisti, porque é tanta coisa, é tão rica a cultura hentai.
Mano,
eu
não consigo conceber isso, cara. Não consigo entender.
Inclusive, foi indústria pornográfica, cara, é óbvio.
Não tem segredo nenhum. Ela ser grande, eu entendo. Agora, ela ser complexa e vasta culturalmente, eu não consigo, cara. Eu não consigo.
Então, porque é isso que eu falei. Todos os mangakas favoritos do mundo começaram no hentai. Tem muita coisa interessante.
Pô, deve ter uma história muito cabulosa nessas porra que a gente não tá ligado.
Então. Inclusive, eu recomendo pra galera que tiver paciência e conseguir ver o vídeo em inglês. A Crunchyroll subiu no YouTube um vídeo chamado A História do Hentai, e é bem legal.
Ah, inclusive, quando você assina a Crunchyroll, vou dar aqui um spoiler.
O cara vai se abrir agora.
Lá na hora de você criar o seu login, as suas especificações... Ele pergunta se você quer conteúdo adulto, né, de hentai ou não. Você ativa lá, tá ligado?
O que acontece quando você fala que você quer?
Não, então, eu não testei, né? Não deixei... Eu fui só até aí, só, gente.
Caralho, o cara não tem nem vergonha de falar um negócio desse.
Pô, é assim...
Exatamente porque eu descobri e achei tão curioso que esses caras começaram todos no hentai, que eu acho que é legal a gente, não, obviamente, não falar do hentai, isso deixa pro outro podcast, mas falar de como funciona esse processo pra gerar um anime, né? Pra tirar ele do chão.
Como que essa parada toda fica hoje em dia, essas adaptações, essas produções, né, de anime. Basicamente, o anime hoje, ele surge como adaptação de um mangá ou de uma light novel, né? Que porra é uma light novel? Já vou dizer, calma aí. Ou...
Fiquei curioso agora.
Eu também não sabia a diferença. Ou existem animes de projeto original, e aí que é um bagulho que quebra aquela bolha que a gente tá falando das especificações de gênero.
Ou até mesmo a falta de criatividade, né? Tipo, só depende do mangá, ele tem coisas próprias, né, que eles criam já pra isso e tal.
Sim. E a gente vai entrar nos problemas de cada lado, vamos dizer assim. Mas assim, por exemplo, um anime baseado em mangá, e tem vários exemplos, né? Eu vou dar o mais famoso de todos agora, que é o Narutinho. O Narutinho, ele é baseado em um mangá shonen, que a gente já comentou, né, no outro podcast e tal, as especificações. Então ele é uma adaptação do que tá lá, né? Ele pega o que tá lá e traz pro desenho. A light novel, basicamente, ele é um romance, né? Um livro, vamos dizer assim, de romance, ilustrado. Então você tem animes que vão adaptar essa ilustração de um romance. Né? Então ela não é uma série semanal que sai numa revista lá, de mangá, não. É um livro ilustrado com uma historinha
geralmente
fechada.
Geralmente é uma série de livros também, né?
Eu vi que um dos mais famosos hoje é o Sword Art Online.
Opa!
Né?
Que é... Monstruoso.
Então, nunca vi, mas é grande.
Inclusive tem no Crunchyroll, quem quiser. Mas basicamente é sobre um garoto do colegial, óbvio, né? Que ele conhece o Kion, que ele conhece a Haruhi. E aí eles, obviamente, vão ter um envolvimento.
Tá de sacanagem?
Não, eu fiz uma pesquisa completa aqui.
Cara, meteu o nome próprio aqui do cara, nome próprio.
Só que assim, aí começa a ter coisas mais místicas ali. Aparecem pessoas com poderes psíquicos na história. Alusões a criaturas...
Aí você vai falar falar que vai ter uma espada, que vai ter arte, que vai ter internet.
Então, ele não é, muito de, não é muito de batalha.
Eu queria parar o cast aqui agora só pra pedir desculpa pra quem assiste, tá, gente? O Slone tá fazendo o possível, desculpa aí.
É, eu vim tentar pegar o que tem de novidade, a gente tá muito por fora, né?
Não, porque se o Slow faz desse jeito pra explicar Fullmetal Alchemist, acho que eu dou na cara dele. Tudo bem. Tranquilo.
Mas essa que é a pegada, é um romancezinho com umas paradas mais sobrenatural, mas é uma light novel. Aí você tem, por exemplo, um original, anime original. Eu não sabia, fui pesquisar também quais são os originais, né? E aí eu vi,
cara,
por exemplo,
mas é o tal do Mula mesmo, vai lá.
O Samurai Champloo, por exemplo. Não existe mangá do Samurai Champloo. O Samurai Champloo é muito
bom. Ele comentou acima que fica Cowboy Bebop.
O Cowboy Bebop é outro também, né? O próprio Evangelion, que a gente comentou aqui, ele tem um mangá, mas o mangá veio depois da animação, né? E o Code Geass, né? Code Geass também é bem famoso.
Esse eu gosto, não gosto,
é incrível. Eu gosto, mano.
Eu lembro que quando eu conheci o Gigi, ele comentou, pô, anime é uma merda, mas vê esse aqui,
é
legal.
É, o Code Geass é sobre uma guerra, né? Tipo, é atual, nos dias de hoje. E aí tem um bagulho
do...
Vocês não vão ficar chateados, né?
É um sagrado império da Britânia, né? Que ele enfrenta o Japão.
Uau, tá, pode parar. Deu.
E aí tem os Nightmare Frames, que são pique uns
Jesus
robôs.
Jesus Cristo, para, Slow, cara, o Slow tá me torturando, ele tá me torturando.
É, cara, são uns robôs da Britânia contra os robôs do Japão, e o bagulho é louco.
Nossa, bicho do céu. Eu repito o pedido de desculpa que assisti.
Já o Samurai Champloo, o Samurai Champloo é legal, mano, esse
não,
eu assistia.
Não, estraga o Samurai Champloo também, não.
Esse é muito foda, porque se passa na era Tokugawa.
Ah, ele não para.
Que é aquela era que a gente falou que os estrangeiros eram uma merda, ninguém queria, né, deixar o estrangeiro entrar no Japão, um bagulho fechadão. E aí tem uma galerinha, que são os principaizinhos lá da história, que eles estão atrás do samurai do cheiro de girassol, né? Que é o personagem principal lá, que é tipo a lenda do bagulho e tal. E esse é muito bom, esse passava na TV,
porque
inclusive,
porque eu lembro,
né,
que me chamou muita atenção quando eu vi o Samurai Champloo, além da animação dele ser bem diferente, né? Parece ser um... Sim. Igual você vê Cowboy Bebop, né? Ele mostra que ele tá fora da forma própria, um pouco, né? Sim. Tem também um samurai negro, né? Black Power gigantesco, cara.
Sim, é legal. Hora,
é,
né,
muito foda, cara. É muito foda.
Você tem esses três tipos, então, de maneira de criar um anime. Aí você tem que começar como? Na produção do bagulho, né? O produtor do anime, normalmente ele vem buscar investidores, não é ele que vai dar o dinheiro ali, ele vai só conectar e usar aquela grana, vamos dizer assim, né? Hoje é normal você usar vários investidores, né? O mercado de anime, ele normalmente busca um grupo de empresas que vão financiar aquele projeto, por vários motivos. Um deles é porque todo dia surge e é cancelado um anime novo, né? Você não quer perder dinheiro sozinho, você quer dividir esse lucro ou esse prejuízo também, né? É um modo de pensar como investidor. Até porque é normal você ver investidores investindo em vários animes diferentes ao mesmo tempo, justamente porque, porra, se um quebrar e o outro der certo, pelo menos cobre o prejuízo, né? Você sai ainda com lucro. Ou se tudo der certo, maravilha, você saiu com mais lucro. Então você vê vários investidores que são especializados em procurar ideias e produtoras de animes e jogar grana lá e falar, ó, produz aí e me traz a grana de volta e é nóis. Tanto é que quando eles juntam essa galera, eles criam o comitê de produção. E como a gente sabe que Japão é bem tudo categorizado,
ah,
né?
Eu já ia perguntar isso. Nunca ouvi falar dessa categoria na minha vida.
Lá
comitê
tem.
Comitê de produção.
Que significa o seguinte, eles montam um comitê de empresas que vão participar, aí cada empresa entra com uma grana focada em um aspecto específico de lucro, né? Então, por exemplo, você tem bonecos, você tem mídias de CD e DVD, hoje tá um pouco mais caído, né? Mas ainda tem. Você tem diferentes tipos de maneira de ganhar dinheiro com aquele produto e cada empresa vai entrar com um investimento naquela área. Vou dar um exemplo aqui, o Yu-Gi-Oh, né? Que é aquele Yu-Gi-Oh!
Ele veio na missão, ele veio com uma missão só. Desrespeitar todos os
animais. Macaco, aquela coisa toda, né?
Duelo Macaco.
Eu acabei de falar todas as melhores
frases. O Macaco é incrível.
É, e aí?
A gente nem comentou do YouTube Poop, né? Mas fica
possível. Realmente. Isso aí é muito underground, né, cara? Mas o Yu-Gi-Oh!, se você pegar esse anime, ele é produzido por várias empresas investidoras. Uma delas é a Shueisha, né? Que a gente já comentou, que é a detentora dos direitos de publicação, né? Então eles ganham dinheiro com o merchandising, né? A publicação e merchandising da obra. A Konami...
Cacete, a Shueisha ganha dinheiro com merchandising?
Ganha dinheiro com merchandising.
Só é dinheiro de merchandising. É só merchandising.
Não, então, ó, por exemplo, a Konami, ela lucra produzindo os produtos. Os jogos, que a gente sabe que tem muito, quem nunca jogou, né? O joguinho de Play 1,
até
por exemplo.
As cartinhas.
E as cartinhas também é da Konami. Então eles produzem essa parte...
Oh, então o capitalismo está de sacanagem comigo.
Ah,
o
capitalismo não para, cara. Todo mundo
ganha, só a gente que perde.
Aí você tem a TV Tóquio, por exemplo, que é a TV que lucra com a audiência do anime, porque são eles que passam no Japão, então eles têm os anunciantes lá no horário do anime e tal, eles ganham dinheiro com essa parada transmitindo o anime. Então já falei três empresas que investem em áreas diferentes do Yu-Gi-Oh!, né? Também também existem.
O que eu acho engraçado é aquilo que a gente comentou, né, cara? O investidor quer a resposta. Cara, são nessas três áreas. Se uma dessas três áreas falha, já vai ter problema pro anime.
Exato, tem que ser uma coisa conjunta, né? A grana vem de uma vez e tem que sair de uma vez também pra todo lado.
Então, por isso que é difícil os caras experimentar o anime grande.
Existe não também dá. Animes que saem como forma de divulgação de algum produto. Obviamente, a gente sabe que, por exemplo, Pokémon, ele saiu pra divulgar o game, né? Uhum. Mas falando de coisa nova, porque eu sou um cara atualizado nos animes...
Ai, meu Deus.
Tem um anime chamado Next A-Class. É um anime produzido pela IG Production, né? Que é uma produtora de anime lá no Japão. Mas ela basicamente é uma campanha de marketing da Mercedes-Benz.
Caralho, puta que pariu.
Então a Mercedes entrou com a grana e falou, faz um anime pra falar bem dos meus carros aí, que é nóis.
Eu preciso pesquisar isso aqui, cara. Preciso ver.
Ué, por essa eu não esperava, não.
O foda é que o carro é praticamente um carro real, tá ligado?
Porra, é modelo.
E aí tem os bonequinhos de anime dentro, cara. Fazendo loucuras.
Não.
Pô, a própria TV Tóquio que eu comentei, ela é uma das que mais lucra, né, nesse mercado de anime com transmissão, porque é ela que passa hoje, atualmente, Boruto, né, que é a continuação do Naruto. Você tem o Gintama, o Pokémon passa lá até hoje, né, e o Black Clover. Todos os animes... Você quer aqui a sinopse, GG, delas?
Não.
Por exemplo, Black Clover.
Ele não faz.
Cara, se
não
trata da história da Asta e do Yuno, que são dois irmãos que foram criados num mundo onde existe magia. Cara. Só que um deles, coitados,
o
Asta não tem poder e ele quer ser um mago. Como é que faz,
entendi,
Gigi?
Cara,
mas o Yuno... A Yuno
como é que faz? Eu não sei, cara. Tem que assistir pra ver, né,
e
cara?
E outra história pra mim.
E aí eles querem se tornar o grande rei mago, que é o grande cavaleiro mágico deste mundo de Clover.
Show de bola. Perfeito.
Agora, sabe o que é legal? Gintama. Esse é legal.
Isso, ele não vai.
Porque o Gintama é sobre os samurais do Japão que estão enfrentando uma invasão alienígena.
Caralho, não foi esse aqui eu gostei, cara. Esse aqui eu vou ter que pesquisar aqui também.
É massa, o visual é massa, cara. Gintama, porra, tá aí. Lutar limpo. Lutar limpo. É melhor eu sair daqui. Falando dos gastos, né? Porque aí essa é como eles dividem, né? Os investidores. Aí como que eles vão gastar o dinheiro dos investidores, né? Vale lembrar aqui que, assim como no mercado do mangá, é muito difícil você entrar nesse mercado e ganhar muito dinheiro. No Japão eles são muito complicados pra você ter uma área trabalhista, assim, bem efetiva e tal, pra garantir os seus direitos, né? Como trabalhador. Então, de 80% a 90% dos artistas que estão envolvidos, seja na ilustração, seja no roteiro, enfim, né, nessa parada geral de anime, eles são freelancers, né? Maioria, grande maioria. Uhum. Então, essas produtoras, elas pegam uma equipe, um crew ali, monta, né, esse crew, freelancers, até fechar esse anime e eles vão embora. Tchau. Sem direito porra nenhuma.
Nossa, que
mas
merda,
lembra muito,
né,
Hollywood, né? Hollywood também é muito assim.
Tem bastante também, só que existem os sindicatos em Hollywood, né? Que garantem certos direitos trabalhistas ali.
Isso que eu ia falar, esse cara não tem sindicato.
Não tem,
né?
Não tem. O mais organizado hoje é um dos ilustradores, já vou comentar. Mas, assim, quanto que custa o preço de um anime, né? Então, hoje, uma temporada de 10 a 13 episódios, que é a média, é de 1 a 2 milhões de dólares.
É uma grana.
Ah, mas
não,
em comparação... Não é tanto, né?
Não.
Exato.
É, não é tanto, não.
Agora, uma série um pouquinho maior, de 20 a 25 episódios, é 4 milhões de dólares, né? Se você comparar com o Disney, por exemplo, uma animação da Disney de 2 horas, é 100 milhões, né, hoje em dia, em média.
Tá certo.
Então, o anime, ele ainda, por ser milhão, ok, milhão, beleza, mas pra um investidor com a Mercedes, por exemplo, não é porra nenhuma, né, cara?
Claro.
Então, acaba sendo muito barato você custear um anime.
Ainda é muito barato, né? Que loucura.
Exato. E aí, se você pegar o valor de marketing, por exemplo, é quase o valor da produção. Tem markets que, de grandes animes aí que chegam a 2 milhões de dólares também. Por isso que eles conseguem investir em vários animes ao mesmo tempo, né? Porque, querendo ou não, cada um vai pondo 1 milhão em cada um aí, põe uma verba aí de 10 milão.
No final não deu um filme.
É, no final você lucra aí uns 15 milão, sai alguma coisa. Uma das galera que trabalha com anime são os seiyus, que são os dubladores. Tá foda a vida deles, cara. No Japão eu não sabia. Pra você ter ideia, quanto ganha um dublador de anime no Japão? Ele ganha 15 mil ienes, que é mais ou menos 750 reais.
Não.
No mês?
Não, é por episódio.
Ah,
bom. Um dublador famoso, o cara que faz vários animes e tal, não sei o quê, ele ganha 45 mil ienes, que é 2.200 reais por episódio.
Uau, é uma grana.
Ó, vezes 25. Porra, 18 mil, cara. 18 mil reais.
Então, mas aí você tem que ver se o cara grava
Mas se ele dublar isso... Então, se ele dublar isso no mês... Porra, é. O pai tá gigante, o cara tá incrível, pô.
Então, mas aí acabou, né? Mês que vem não tem mais.
Aí arruma outro, né?
É, exato. E aí arruma a voz também, né? Que vai embora. Se você dublar um anime por mês, cara, completo...
O foda é isso. Se você não é chamado pra mais de uma produção, você tem que viver com o dinheiro de um mês pra, tipo, 6, 7 meses. Isso que é foda.
Entendeu? Tipo, não tem muita segurança uma profissão. Tem essa discussão. Isso sempre foi assim, tá? Tipo, quando surgiu os animes, nos anos 80 ali, principalmente, que popularizou mais, sempre teve esse déficit, né, da grana dos dubladores. Eles sempre valorizaram menos em relação aos outros. Inclusive, tem o maluco que é o Hotu Otsuka, que é um seiyu, que até hoje tá na atividade, tem 66 anos. Caramba, e atualmente ele trabalha em Demon Slayer, que é um anime bem famoso aí que tá no...
Pô, é bom esse anime aí,
esse,
cara.
É bom, né? Quer a sinopse, Bruno?
Não, esse é bem bom, eu já sei, obrigado.
Esse é bem bom mesmo. Ele, inclusive,
legal,
ele...
O cara faz voz de velho em anime.
Ele faz um velho, que usa um akabuki lá e tal, não sei o quê. Legal. E ele falou, não importa o quão popular foi o anime, o salário é a mesma merda, sempre.
Ah,
ele meteu essa recentemente. E quem entendeu isso, quem tá absorvendo essa galera, é a China. Porque a China começou a investir nos últimos 10 anos, eu não sabia nem um pouco disso, no mercado de anime. E eles não só estão custeando, investindo em animes japoneses, como eles estão trazendo dubladores do Japão pra fazer animes chineses. E aí os caras têm que, né, aprender chinês ali e tal, mas eles estão pagando até 5 vezes mais.
Aquilo que eu já comentei anteriormente é verdade. Muitos animes que a gente assiste como se fosse do Japão são feitos praticamente integralmente na Coreia e na China.
Quem produz mesmo, quem bota a mão na mão. Mas aí até Simpsons também, né?
Claro. A China entrou nessa como, né, investindo grana nisso aí porque tu sabe que o mercado é lucrativo. Aliás, é um dos que mais aumenta, né? O mercado que mais ganha nos últimos 20 anos aí em porcentagem de crescimento, né? É, os ilustradores já têm um cenário um pouco diferente. Eles estão em crescente, não só na parte de oportunidades, né? Porque os animes vão aumentando, a gente tem essa parte de produtoras cada vez mais surgindo, o streaming ajudou muito nisso também, né? Você tem a Netflix, por exemplo, e a Amazon investindo em animes originais, então é uma produtora a mais, vamos dizer assim, né? Pra botar dinheiro e tal. E eles também estão mais organizados sindicalmente, né? Vamos dizer, eles têm uma maior representação trabalhista. Não sei nem se é sindicato mesmo, mas existem mais algumas regalias pros ilustradores. Tanto é que eles ganham, em média, $29 mil por ano, que já é uma diferença garantida ali e tal, né? Que eles são...
calcular por ano já significa que tá mais seguro, na minha
cabeça. Tá mais seguro, exatamente. É, isso foi em 2015. Agora, em 2019, saiu um novo estudo que eles já aumentaram pra $36 mil por ano. Tá, sabe? Tá crescendo. Pra você ver a diferença aí de 4 anos, a diferença do salário dos caras. Enquanto lá o dublador continua mais ou menos na mesma média, né? Só que assim, tem uma diferença grande entre a galera que faz o mangá, por exemplo, que a gente comentou que tem que fazer, tem uma equipe que o mangaká até paga pra ajudar ele a lançar e tudo. Só que ele tem as decisões criativas, né, na mão. Já no anime, não. No anime, as decisões criativas caem na mão do comitê de produção. Ou seja, a Shueisha, a TV Tóquio, eles que têm controle criativo da parada. Eles que vão dizer se vai ou não passar aquela cena ou aquela fala, ou se vão ou não incluir uma parada nova na história, esse tipo de coisa. Ninguém manda.
Mas vale lembrar uma coisa também, né? Como a gente comentou da indústria do mangá, o cara, ainda assim, ele tem uma empresa que tá publicando aquilo, então os editores, eles dão um pitaco.
Com
certeza. Como o cara é muito pica, né? Como o cara ficou embaçado mesmo, aí o cara faz o que ele quiser e foda-se.
Mas é até incomum você ver o mangaká da obra dele participar da adaptação da própria obra dele de anime, né? O criador do Naruto lá, ele não tá envolvido com o anime do Naruto, por exemplo. E se os caras quiserem... a porcentagem dele de direitos. Então, essa parte criativa é um pouco mais fechada no anime do que no mangá, né? Tanto é que tem muito anime que termina antes do mangá acabar. E quem escolhe o final é essa galera. A gente já viu exemplos assim, né? Tem bastante.
Guerra dos Tronos. Maior exemplo.
Mas
de
o Guerra dos
Tronos.
Pelo menos o Guerra dos Tronos, os caras perguntaram pro velho, né? Como é que queria que acabasse.
Ele foi pior ainda, né?
Entenderam errado, né, cara?
Mas foi assim: testa esse final aqui pra eu ver. Você pode fazer outro. E diferente também das produções de mangá, que às vezes a gente já falou aqui que o prazo é muito apertado, e aí a coisa não anda, e tem muito hiato, no anime não tem essa, meu irmão. No anime, os prazos têm que ser respeitados. Tanto é que existe uma discussão muito grande hoje. Se você for entrar no Crunchyroll, você vai ficar besta com tanto de anime que existe, bicho. Tem uma discussão sobre quantidade versus qualidade hoje, né? É, o público, os otakus...
Todo stream tem, né?
Todo stream tem, é verdade. E eles falam, porra, cara, tem muito mangaka aí que tá desenvolvendo uma coisa, por exemplo, o Attack on Titans é o mais recente, em que o cara teve que cumprir com prazos super apertados ali no mangá pra poder sair o desenho, né? E esse cara fala, calma, bicho, deixa o cara produzir direito, deixa o cara fazer a obra da hora, daí adapta com calma e tal. Mas não, a produtora tem que lançar, ou eles vão inventar o final, ou o cara acompanha, whatever.
Não, um exemplo é o próprio Fullmetal Alchemist, né? Que teve um final bizarro do primeiro que não tinha acabado no mangá e depois eles fizeram outro.
Mas é um caso caso muito especial, porque deu um final terrível, o povo gostou e sobrou dinheiro suficiente pra eles fazerem uma nova animação. Exato. É muito louco. É, o público de Fullmetal é muito...
E aí, dependendo do que os... dependendo do que o comitê de produção quer pro anime, eles procuram alguns estúdios específicos. Você tem, por exemplo, o estúdio Bridge, que ele é famoso por atender prazo. Ele entrega o bagulho. E às vezes...
Nossa, só a galera escravizada.
E às vezes vem uma arte podre. É. Exemplos de animes do estúdio Bridge. O Yu-Gi-Oh! É um deles, que tem o macaco! É horrorosa a arte, né? Se você for ver a definição.
Não, pô, mas era. Hoje em dia eu não sei.
Hoje em dia eu não sei, mas aquele classicão lá, o Yugi tinha uma cara de martelo da porra, negócio, mas tinha que sair o anime. Eles também fizeram Shaman King, que tem arte legal. Fair Tail, eles também lançaram e tal.
Pô, Fair Tail é mais bonito, cara, que sacanagem.
É, às vezes eles cara conseguem, né, dar conta da qualidade e quantidade,
bom,
né?
De novo, eu acho que assisti a primeira temporada, então não sei. Eu também vou lembrar. Pode não ser.
Você tem, por exemplo, o Studio Bones, que é conhecido por não ter um prazo tão acelerado, mas ter cenas muito mais elaboradas, principalmente as de ação. E é por isso...
Meu, que loucura! Os estúdios começaram a ter personalidade.
Exato.
Bizarro,
e é por isso, cara, que eles foram contratados pra fazer o My Hero Academy, né? Que tem essa parada de ação muito forte, né? Você tem que ter cenas de luta legal. Então, esse processo que eu tô falando, ele também se repete pro roteiro e pra direção. O tipo de roteirista que você quer pro seu projeto, que vai trabalhar tudo que você quer, você procura um cara lá específico. Os diretores, a mesma coisa, né? Tem um cara, por exemplo, um diretor famoso no Japão, que é o Ryu Nakayama. Esse cara, ele... Os mais novos que ele fez é o Jujutsu Kaisen.
Tá bombando, hein? Tá bombando,
esse é bom pra caramba, inclusive. E o Chainsaw Man.
Esse eu nunca vi, mas tá bombando também.
Ah, você nunca viu, Bruno? Deixa eu contar do que se trata.
Mas eu já sei já, Slow.
Chainsaw Man é um anime que se passa no mundo onde existem os Onis, os demônios, e eles nascem dos medos humanos.
Cara, ele explica do jeito mais assim.
Não, não tem como. Cara.
E aí, uau, a parada é que você tem o Denji, que é um jovem deprimido, e ele tá...
Caralho.
Bom, esse diretor, ele é conhecido por fazer coisas mais viajadas, visualmente mais viajadas, né? Então, ele é contratado pra esse tipo de direção, por exemplo.
O Chigurinho!
Quem é essa mulher? Fala logo, eu tô me sentindo traída. Achei que a gente tinha algo importante. Já esqueceu daquela noite?
Por que eu acreditei?
Passou de golpe? Os meus sentimentos, fica comigo, por favor.
Poderiam não tocá-lo tão casualmente? Seus destruidores de família!
Então tirem as suas patas de cima dele, porque agora ele tem treino de violino comigo. Megumi, vamos pra casa. É hoje que você vai dominar Brilha, Brilha e Estrelinha.
Enfim, a gente pode estender todo esse tipo de atividade para as outras staffs, né? Então você tem os sketchbooks, os caras que fazem storyboard, o design de visual, né? Quando você quer vender boneco, você precisa ter o visual bem definido, as cores. Então toda essa galera trabalha da mesma forma. Eles recebem uma demanda, normalmente são freelancers, e os investidores cobrando lá como eles querem a parada. Aí tem que ter o lucro, né? Depois disso, depois de produzir, tem que vir o lucro. E aí eu vi que a AJA, né, que é a Associação Japonesa de Animação, eles lançaram o último estudo deles, de 2016, e eles mostraram que os animes, o mercado de anime movimentou no Japão 2 trilhões de ienes, o que se...
agora vem dinheiro.
O que em real é 71 bilhões de reais, meu parceiro. 71 bi.
Ah, citada.
É dinheiro pra porra.
É uma indústria, de verdade.
É uma indústria. Então dentro aí tô falando de tudo, né? Marketing, boneco, episódio, tudo. E os animes que mais lucraram na história, o primeiro deles é One Piece, que lucrou...
Também tem 55 mil episódios,
hein? É, e a gente já comentou no mangá também que ele é o mangaká mais rico também, né? Ele é o mangaká mais rico e a adaptação do mangá dele é a que mais deu dinheiro. Meio...
Será que os outros mangakás ficam putos com esse cara?
Sei, cara,
ele
será?
Ele meteu louco.
Acho que os caras vão falar assim, cara, esse maluco é doido, pô. Esse cara é maluco, cara. Tá fazendo a mesma coisa.
O cara é foda. O One Piece já rendeu mais de $500 milhões, cara. Tipo, o anime, cara, o anime só. Não, o anime só não. O anime e os seus produtos, né?
Mas não é chocante.
É muito louco.
A gente tá falando. É o mais longo que tem, cara.
O segundo que mais lucrou na história foi Sailor Moon, vocês acreditam?
Acredito, Sailor Moon.
Essa eu não esperava.
Também não, cara.
Mas a gente já comentou isso, né, que o mangakas ricos, que são muito de exemplo, é o esposo da menina que fez Sailor Moon, que é o cara do Yu Hakusho e tal, mas ele não produz nada, né, mas ele ficava fazendo nada, mas ela é ricaça também, né.
Eu achei que você ia falar do Pokémon,
pois,
né.
Pois é, eu também achei.
É verdade.
O Pokémon tem mas o Pokémon não lucra tanto com o anime, é mais com o jogo. Essa que é a parada.
Tá bom, você tá falando só de anime.
É, falando isso, dos animes que mais lucraram. O Sailor Moon lucrou mais de $220 milhões. E o terceiro é o Digimon, Porque aí sim, né? Você viu mais Digimon do que jogou, né? Se você botar na memória, né?
Beleza, entendi.
Sim, e Digimon tem série até hoje, né?
Tá saindo, tem até hoje, exatamente. Então. Pokémon, o desenho só acompanha a geração nova de games, né?
O desenho, cara. É
mó chato, na real.
Ninguém consegue explicar.
Hoje em dia, o desenho do Pokémon é suportável.
Em comparação ao Digimon, inclusive, falaram que as novas temporadas e tal meio que trouxeram de novo, tem uma história diferente.
Pode ser, porque tava muito mais do mesmo, né? Uma época aí. Os atuais, né? Do último ano, os animes que mais lucraram. Em primeiro lugar, né? Attack on Titans, Shingeki no Kyojin.
Ganhou até podcast, nossa, você acredita?
Nossa, quando não saiu, né, bicho?
Isso.
É verdade, quando saiu, a gente assistiu o primeiro episódio e falou que é ruim. Mas.
Ele achou péssimo, engraçado que eu mandei depois.
Enfim, né? Ele lucrou no ano passado 28 milhões de dólares. O segundo lugar, One Piece. One Piece veio com 22 milhões de dólares, ainda tá saindo, né? Todo mundo sabe que não acaba porra nenhuma. E em terceiro lugar, aí vem uma Musume Pretty Derby. Eu fiquei, que porra é essa? 22 milhões de dólares lucrados.
Não sei.
E aí eu vou dar uma sinopse breve aqui pra vocês.
Puta que pariu,
pra quem quiser assistir,
porque
tem um
curioso,
que
ganhou dinheiro pra caramba,
pois é.
Fiquei curioso.
É um mundo parecido com o nosso, mas nesse mundo, grandes cavalos de corrida reencarnam em garotas.
Não. Deu.
Nossa senhora.
Acabou. Eu não quero
São
mais saber
garotas
nada.
Garotas furries de cavalos, é isso. E eu vou parar aí. Não, e o bagulho é bem...
Eu tenho que procurar isso aqui.
Ele ouviu o que eu falei. Eu falei, não quero mais
O bagulho
saber.
É bem high school, assim, tá ligado?
Uau.
Você
gostou?
Não me interessa, não quero saber.
É garotas furry mesmo.
É, bicho, é isso. Terceiro anime que mais lucrou no passado.
E elas correm, e elas estão correndo.
Não.
Então vocês já perceberam que pro tanto que se investe pra fazer um anime, o retorno é muito alto.
Sim.
O que eu achei muito engraçado é que vocês acharam ruim que eu ia falar de hentai. E olha aqui, o terceiro
bicho,
anime que mais rendeu...
Eu tô dando um dado, cara, que eu posso fazer. O povo
ano,
gosta.
Foi o quê? Foi putaria.
Foi high school. E é assim, por isso que você pega vários... Um investidor, ele investe em 10, 15 animes por ano. Pode dar 10 errado, mas os 5 que derem certo já vai lucrar pra caralho.
E é
né?
Por isso que eu falei que a indústria tá conseguindo produzir de tudo agora.
Sim,
tanto
sim.
Experimental quanto que certeza que vai dar dinheiro.
Eu fui entrar um pouco nesse mundo dos licenciamentos atuais de anime, né? Desse mundo novo dos animes. Eu fiquei um pouco perdido no começo, mas é assim, né? O taco velho, ele se acha. E como que funciona, basicamente? O licenciamento, como que funciona? Basicamente, você precisa definir qual é o nível do seu anime. Olha, até isso os japoneses categorizam, né? E é bem...
Claro.
Bem e essa é uma categoria bem complexa, mano.
Mas tem isso no cinema também. Tem jogos triple A.
Exato, tem isso mesmo, é verdade. Mas aqui eu no anime achei muito complexo. Tipo, como que você define se um anime é triple A, por exemplo? Tem uma tabela gigante que eu achei. Se alguém se interessar, eu posso deixar o link. Basicamente, eu peguei alguns pontos principais que eles avaliam. Por exemplo, quão popular essa franquia é, né? Antes de virar anime. Então você tem o mangá, você tem alguns produtos paralelos e tal. Você tem que ver, por exemplo, essa é uma licença de primeira exibição? Ou já existe esse anime, ou existe uma outra versão e tal? Já muda também o valor. Essa licença, ela é exclusiva ou ela tá limitada aos direitos de alguma empresa no Japão?
Faz todo sentido.
Esse anime da Mercedes-Benz, ela não é limitada aos direitos no Japão, já muda o bagulho. O que vai ser concedido nesses direitos? Vocês vão adaptar o quê? Ah, envolve o que tá no game, envolve o que tá no boneco, envolve só o que tá no mangá, tem vários bagulhos assim. Até o ponto de, por exemplo, quem é que tá no comitê de produção? Que empresas que estão investindo nisso? Que isso sobe o mangá também, sobe o anime também.
Puta, bicho, eu tô achando... Ó, assim, eu me baseei nos pontos que o Slow falou aqui, tá? Você tá ouvindo em casa aí, pode se basear diferente ou não. Pelo que ele falou, Anéis de Poder não é AAA, não.
Tem vários. Cara, se você pegar um pouco só...
É a franquia, só isso.
Só por esse ponto.
Mas tem muita coisa ali, né? Vocês perceberam. E aí, se você pega um anime que é dito AAA, um anime foda, ele custa entre 200 a 400 mil dólares por episódio.
Uau, legal. Esse é um investimento bom.
É muita coisa, tá ligado?
Então, Anéis de Poder tem investimento de AAA.
E aí, entre os streamings, né? Porque o que acontece? Com a popularização da internet, que é toda aquela parada que o Brunão falou nos anos 2000, a gente começa com o mercado sofrendo um baque por causa da pirataria, porém, o mercado se adapta a essa nova necessidade e acaba hoje que é basicamente mais benefício você ter internet. Primeiro, facilitou o acesso do público, porque antigamente era uma coisa que você tinha que saber onde procurar, você tinha que conhecer, né, do cenário. Agora não. Qualquer um como eu, um velho merda, assina lá o streaming do Crunchyroll, conhece uma porrada de anime que nunca na minha vida ia conhecer se não fosse a merda.
Tem outra coisa, né? Tipo, Netflix, que é muito famoso, tem muito anime, velho. Muito. E tem anime dublado também, né? Você dá pra ver. Amazon Prime Video tem bastante também.
Essa forma de facilitar o acesso do público acaba barateando o licenciamento, né? Porque você vai ter mais assinantes e aí você consegue fazer mais produções e tal. Então isso acabou diminuindo um pouco os valores do licenciamento, né? Então aquele valor de 400 400 mil, talvez ainda dando uma caída, ou não, não sei. Outra coisa também, cara, a internet trouxe crowdfunds pra anime. Isso
caraca,
eu não sabia.
Existe
isso
anime
não faz parte.
É bom, por que não, né? Eu
existem
nunca vi.
Muitos produtores de animes que conseguem lançar animes baseado no crowdfund, porque a comunidade que lê o mangá gosta muito e ajuda a financiar o bagulho. Vocês lembram também que tinha um bagulho chamado AnimeTube? Ou AniTube?
Lembro que tinha uma época que você conseguia, tipo, um YouTubezinho e tinha uns episódios de anime, você via.
Exato.
Era meio bizarro, mas...
Essa parada foi o início do streaming de animes, né? E qual que foi o problema do AniTube?
A pirata? A pirataria?
Caiu na pirataria, esse é o problema. A plataforma começou com licenciamento, o público ajudava a pagar o licenciamento, como se fosse uma assinatura, né, entre aspas. Só que o bagulho ficou muito grande, a comunidade começou a trazer animes piratas, não licenciados, e isso acabou derrubando o site, e aí eles venderam a plataforma e tal, e não existe mais essa parada. Ou se existe hoje, deve estar agora licenciada com bem menos catálogo, né, vamos dizer assim. Peguei aqui os quatro principais streams de anime hoje no Brasil, né. O principal deles é o Crunchyroll, que é o que mais tem...
Caraca, é difícil de acreditar, velho. Eu não conheço ninguém que assina Crunchyroll, só o Slow que assina de graça.
É, se você quiser...
Eu assino Crunchyroll.
Se você quiser, tem 14 dias grátis, né, o Crunchyroll, aí você...
Mas tem um detalhe, né, o Crunchyroll você pode assistir de graça, só que tem propaganda no meio, né.
Tem isso
então,
também.
Você não precisa assinar.
O que
tipo
você ganha
YouTube,
assinando
você vê,
é você...
Para o episódio, e aí o que você ganha é, não precisa essa porra.
Não precisa de propaganda, você também pode assistir offline, né, você pode baixar. Ou você pode ter mais de uma tela também, a galera assistindo ao mesmo tempo. Esse tipo de coisa que nem a Netflix, né? E ela custa R$15 por mês hoje, né? O pacote básico, vamos dizer assim.
Ó, legal deixar claro que a gente tá falando isso aqui em agosto de 2022.
Um segundo que eu achei que eu nem sabia que existia era o Funimation. Esse é uma outra plataforma de streaming também. Tá crescendo bastante. R$25 por mês aqui no Brasil. Bastante coisa já lá, mas é novo. E aí tem a Netflix e a Amazon, né? A Netflix você tá pagando hoje R$26, que tá um absurdo.
Netflix não faz sentido mais o valor dela.
Pacote básico. Básico da Netflix, uma tela, R$26, meu Deus do céu, tem muito anime lá, como o Bruno falou, e a Amazon, né, que já cresceu, já aumentou o valor, era 10, agora tá 15.
É, uma coisa legal da Netflix, tem vários animes que a Netflix produz, né, ela falou, vou começar a produzir anime também, foda-se,
sim,
tem.
A Amazon também, a Amazon também tá nessa. O que me irrita no Crunchyroll, inclusive, minha experiência que eu tive, é que tem muito anime lá que, como no Brasil ainda tá, é um cenário novo pra eles meio que cagaram pra algumas traduções ou pra legendas de anime.
Boa.
Então, às vezes, você encontra um anime, pô, esse anime parece legal, vou assistir, só tem legenda espanhol, por exemplo.
Puta, a história se repete, né, cara? Meu Deus.
Por exemplo, fui ver com a minha esposa, a senhora minha esposa, que adora Yu Yu Hakusho. Falei, pô, vamos ver o Yu Yu Hakusho aqui, que legal. Só tem legenda em inglês.
Não, é impossível.
Pode ver agora. Não, é dublado e nem só tem legenda em inglês.
O cara vai fazer o bagulho agora, meu Deus.
É, bicho. É surreal. Eu achei um absurdo, porque o Yu Yu Hakusho é muito forte no Brasil. Os caras têm que ter o tato,
mano,
né, velho?
Eu tenho certeza que o Zé não sabe usar o negócio, não é possível. O cara vai ser burro demais, meu Deus.
A minha versão grátis, né, os caras contaram.
Pode ser,
vai ter legenda espanhol, só. Porra, cara, então eu acho que a gente conseguiu, né, dar uma boa imagem do que é o anime. É interessante porque a gente não consegue ter nem o ponto de início claro, nem o ponto de final claro pra essa história, né? Eu acho que anime, assim como animação, assim como muita coisa, vai evoluir com a indústria, gente. Ano que vem vai estar diferente desse ano, que vai estar diferente do ano passado, mas eu acho que se a gente tá falando de cultura japonesa, mangá é muito mais interessante nesse sentido, né? Depois, no final da história toda, eu acho que mangá carrega muito mais da cultura japonesa do que anime.
Cara, eu vou falar pra você que eu sou bem dividido, viu? Tem coisas... Talvez pela nostalgia eu gosto de ver anime. Tem coisa que eu gosto de ler no mangá pela diferença dos movimentos, do cenário, sei lá. Eu sou bem dividido. Pra mim, tipo, as duas mídias funcionam, tá ligado?
Ah, as duas mídias funcionam, mas é a experiência que você quer ter, né? O mangá vai te passar uma experiência, assim como o quadrinho do Super-Homem vai te passar uma experiência e o filme vai te passar outra.
Por exemplo, eu descobri, eu sou maluco por Hunter vs Hunter, né? Inclusive, eu assinei o Crunchyroll pra isso, pra ver o Hunter
eu gosto
novo, né? Que não tinha visto. E eu descobri que quando eu peguei pra ler o mangá, é uma parada que me dá muita falta, é a musiquinha. Cara, eu gosto.
Que legal.
E isso me faz falta, né? Quando eu tô lendo o mangá do Hunter e eu não ouço essa parada. Eu fico, porra, cadê a musiquinha?
Então é isso. Se você tem um preferido, pô, eu prefiro muito mais mangá, prefiro muito mais anime, manda pra gente, a gente vai ficar muito curioso de saber. E nos amem!